Bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos dar então início à audição com o Ministro da Administração Interna no âmbito da nova apreciação na generalidade dos projetos de lei 551/13, segundo o PCP, Lei das Finanças Locais, número 883/13 do BE, reforça a autonomia financeira dos municípios e introduz medidas de justiça nos impostos municipais, e da proposta de lei 131/13, terceiro do Governo, altera a Lei das Finanças Locais. Queria começar por saudar o Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, Sr. Secretário de Estado e a restante equipa pela presença aqui. A grelha desta audição, portanto, isto é uma audição no âmbito do grupo de trabalho, mas acaba por ser em cofre. Nós temos a regra sempre que membros do Governo, portanto, que insere-se numa lógica de audições sobre esta temática que aliás, iniciou-se hoje de manhã. Mais cedo, e a grelha que vamos utilizar é uma intervenção inicial do Sr. Ministro, e depois darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares para a resposta. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os deputados desta Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, sempre com um especial gosto de voltar à comissão que integrei durante 6 anos, não é? Em modalidades diversas, não é? Mas durante 6 anos em 2 legislaturas. Esta audição, como disse o Sr. Presidente, insere-se no quadro de um debate que é um debate mais amplo. É um debate que tem marcado a agenda da Assembleia da República desde março de 2017, em torno do tema da descentralização, de que a revisão da Lei de Finanças Locais, enquanto componente indispensável do aprofundamento do processo de descentralização, é uma peça essencial. Está em debate numa outra comissão, na 11ª Comissão, uma proposta do Governo de lei-quadro da descentralização, a qual estabelece princípios gerais sobre os mecanismos de financiamento de um quadro de novas competências que importará assumir. Mas esta revisão da Lei de Finanças Locais, e uso deliberadamente esta expressão e não uma qualificação como uma nova lei, insere-se naquilo que é a matriz da Lei de Finanças Locais de 2007, revista em 2013, e incorpora, em primeiro lugar, aquilo que são um conjunto de instrumentos de simplificação, de devolução da autonomia local que foram sendo adotados nos orçamentos de Estado de 2016, 2017 e 2018 e que são, no essencial, neste momento, integrados com caráter permanente na Lei de Finanças Locais. Em segundo lugar, assume aquilo que é um caminho de convergência para o cumprimento da Lei de Finanças Locais nos termos em que ela hoje está em vigor. Os 3 orçamentos de Estado apresentados pelo Governo incorporaram sempre, para além de aspectos importantes da autonomia, como a quase eliminação da Lei dos Compromissos, a abertura de um caminho adicional para a utilização de fundos europeus pelas autarquias locais, a atenção relativamente a um conjunto de mecanismos de qualificação da dívida como não relevante para a determinação dos limites de endividamento, ou a adoção de mecanismos facilitadores de processos de substituição de dívida, assumiu estruturalmente o reforço das transferências financeiras para os municípios. Mas, apesar de 3 anos de crescimento dessas transferências, só com o orçamento de 2018 foi possível ultrapassar o nível de transferências de 2011. Em bom rigor, a Lei de Finanças Locais de 2007 foi aplicada entre 2007 e 2010, bom, e a partir daí, por circunstâncias conhecidas de todos, foi, diria, suspensa parcialmente na sua aplicação. E o Governo assume que esta é uma primeira componente relevante neste processo de revisão, que apesar deste incremento de transferências, estamos cerca de 260 milhões de euros abaixo daquilo que resultaria em 2019 do crescimento, do que resultaria da plena aplicação da Lei de Finanças Locais. E, portanto, um primeiro mecanismo aqui previsto é um mecanismo gradualista que permitirá em 3 anos, nos orçamentos de 2019, 2020 e 2021, dar pleno cumprimento àquilo que são transferências para exercício de competências gerais. E que nessa medida permitem também um financiamento daquilo que são funções gerais relativamente às quais, no quadro do processo de descentralização, não é possível uma imputação específica autónoma de quais os montantes de financiamento necessário. Tal determina, diria, aplicando os cálculos neste momento disponíveis, aprovada esta lei, um crescimento de perto de 200 milhões de euros nas transferências para os municípios no orçamento de 2019, resultantes da conjugação de variação de receitas fiscais em 2017 constante do programa de estabilidade, mais uma primeira parte de 25% de convergência para o cumprimento da lei, mais aquilo que resulta da eliminação gradual do Fundo de Apoio Municipal. Em segundo lugar, reativa-se o funcionamento da lei, isto é, nos últimos anos o que aconteceu foi que o incremento de transferências não correspondente a um pleno funcionamento da lei era igual para todos os municípios e freguesias. Bom, o que se prevê aqui é que volte a funcionar aquilo que são barras, assumindo-se que há municípios que não estão exatamente na mesma situação relativamente ao seu diferencial, relativamente àquilo que resultaria da plena aplicação da lei. E, portanto, assume-se que até à convergência plena nenhum município terá uma redução de transferências, mas que o nível de crescimento é superior a isso. A Associação Nacional de Municípios tem uma proposta que propõe uma variação mais suave do que a constante proposta do Governo. Nós temos disponibilidade que, no quadro do processo negocial com a Associação Nacional de Municípios, para considerar essa proposta, portanto, alterando, no fundo, os mecanismos de variação para um indicador entre menos 2,5% e 5%, nos termos propostos pela Associação Nacional de Municípios, assumindo que, nos próximos 3 anos, nenhum município terá uma redução nas suas transferências. Em segundo lugar, acentua-se aquilo que é uma componente de participação direta em receitas fiscais locais. E isso é, abre-se aqui um novo caminho de participação nessas receitas relativamente a receitas territorializadas em IVA. Tal só será possível a partir de 2020, porque depende da plena aplicação do mecanismo e-fatura 2.0, isto é, um mecanismo que permita identificar onde é que o consumo final de gás, eletricidade, telecomunicações, restauração ou hotelaria, efetivamente se verifica. Não estando a funcionar esse mecanismo, levaríamos aqui a distorções que são a negação daquilo que se pretende com a Lei de Finanças Locais e uma concentração dessa receita adicional no local da sede das empresas e não no local onde o consumo se verifica como se pretende, e é por isso que assumimos que apenas no Orçamento de Estado para 2020 essa participação, que está em 5% na proposta, mas que acordamos com a Associação Nacional de Municípios uma disponibilidade para que essa nova participação vá até 7,5% daquele universo que é determinado, se possa verificar. Extinção, eliminação de isenções de prédios do Estado em IMI. Tal é um mecanismo que tem a ver com a incentivar uma boa gestão de recursos públicos por parte do Estado. E, portanto, isto é cruzado com um dos aspectos do processo de descentralização, que é um princípio de que prédio não utilizado do Estado que esteja não utilizado durante 3 anos deve ser transferido à sua gestão para o município, afeta um processo concreto de utilização. Se assim não for, deve ser sujeito a pagamento de IMI. Portanto, mais do que uma receita adicional, aí o que está em causa é um incentivo muito forte a uma boa gestão do património público. Finalmente, nós prevemos que a transferência de competências se opere gradualmente ao longo dos próximos 3 anos, isto é, durante o corrente mandato autárquico entre 2019 e 2021. Significa isto que não é possível imputar, por exemplo, ao Fundo Social Municipal, como seria no fim do processo, todos os novos recursos transferidos relativamente a todos os municípios. E, portanto, aquilo que foi, aliás, uma exigência de todas as autarquias é, concordando com o processo global, que se possa determinar quanto é que, daquilo que são hoje despesas do Estado, em educação, em saúde, em cultura, em qualquer outra área, inscritas no orçamento dos ministérios, quanto é que cabe a cada município de Valença a Vila Real de Santo António. E, portanto, porquê? Porque nós teremos um processo gradualista em que alguns municípios dirão, estamos em condições de exercer esta competência já num primeiro ano, outros dirão, só em 2020 ou só em 2021. E, portanto, entretanto, esse quadro de competências continuará a ser exercido pelas estruturas próprias da Administração Central. Obviamente que um universo estabilizado, tal deverá integrar o conjunto de receitas municipais e aquilo que é o quadro de inclusão naquilo que hoje se qualifica como o Fundo Social Municipal. Portanto, diria, pleno cumprimento da atual Lei de Finanças Locais, novas receitas, simplificação da gestão financeira municipal, isto é, reconhecimento da autonomia e o quadro financeiro de suporte ao exercício de novas competências alargadas, num caminho que é um início, não é um final da história, mas que abre um caminho para o mais aprofundado e ousado processo de descentralização que tivemos em 4 décadas de democracia local. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao deputado António Costa Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, à sua equipa e a todos os colegas deputados. E também agradecer esta possibilidade de vir aqui à COFMA poder fazer umas questões sobre uma matéria muito especial e muito importante, tem a ver com a transferência de competências para os municípios, para o processo de centralização que está a decorrer neste momento. Deixar aqui 2 ou 3 notas prévias. A primeira, eu repito isto porque é importante, o PSD é um partido centralizador, desde sempre entendeu que descentralizar e transferir competências para as autarquias é fundamental, portanto, ajuda, portanto, o processo democrático, aproxima dos cidadãos. Reconhecemos também que descentralizar não é só transferir competências para os municípios, por isso é que existem 2 fases, 2 processos de enquadramento, que mais à frente explicarei um bocadinho melhor, mas que, na perspectiva do PSD, portanto, este é um processo que é importante para Portugal. Também deixar outra nota que tem a ver com a ambição do PSD. Portanto, o PSD tem uma grande ambição no que respeita ao processo de descentralização de competências, portanto, também é reconhecido, não escondemos. Achamos que portanto, devemos ir o mais longe quanto possível, tanto quanto à ambição da Assembleia da República o entender, mas também tanto quanto à ambição da própria Associação Nacional de Municípios, com o Governo, e a própria ANAFRE, assim o tiverem. Portanto, esta é uma perspectiva que não é só entre a Assembleia da República, não envolve só a Assembleia da República, envolve outros atores muito importantes neste processo e aquilo que será o processo no seu todo desta primeira fase de transferência de competências para os municípios e para as freguesias, portanto, para as autarquias, deverá ser tanto quanto a ambição que todos quiserem e se envolverem, portanto, neste processo. Nós temos ambição e queremos efetivamente que haja aqui um progresso significativo sobre esta matéria. E foi nesse pressuposto que o PSD considerou, sendo esta também uma matéria estruturante que ultrapassa governos, o PSD entendeu que deveria criar aqui entendimentos com o governo e com todos aqueles que assim entenderem participar neste processo de uma forma expedita e que valha a pena efetivamente. Mas neste processo, sobre a primeira fase, portanto, foi determinado um calendário muito específico e esse calendário é fundamental. E a razão é simples. Este processo de descentralização já tinha sido anunciado há bastante tempo pelo próprio Governo deveria estar terminado em julho de 2017, portanto há um ano atrás. Com esta nova calendarização mais exigente, mais rigorosa, é possível, portanto, avançar, portanto, de uma forma mais célere e, efetivamente, respeitar uma coisa que foi fundamental, evitando alguns equívocos. Este foi um processo muito discutido, muito participado. Aliás, na Assembleia da República foi criado um grupo de trabalho de descentralização, portanto, na 11ª Comissão. Foram ouvidas dezenas de entidades, portanto, e que participaram, deram a sua opinião e ajudaram, nomeadamente o PSD, a construir e a desenvolver, portanto, as suas ideias e a dar-lhes mais consistência. Mas também dar nota que, desde há muito que ouvimos esta discussão na própria Associação Nacional de Municípios e na ANAF, quer no Congresso, quer noutros períodos que foram muito importantes, dos dois temas centrais que nós ouvimos na Associação Nacional de Municípios, um deles era o processo de descentralização e o outro era a reprogramação dos fundos comunitários. Portanto, foram os dois temas centrais dos últimos tempos. E este, efetivamente, é um deles e foi muito, muito discutido. Portanto, entramos numa fase em que era preciso definir que quatro pilares da primeira fase andassem simultâneo. O primeiro pilar tem a ver com a lei quadro de transferência das competências, portanto, essa lei quadro está a ser desenvolvida, portanto, perspectiva-se que até dia 18 de julho esteja fechado esse dossiê, com a participação de todos, evidentemente, mas também aquilo que nos traz hoje aqui, o processo de revisão da lei das finanças locais e, ao mesmo tempo, portanto, nesta sessão legislativa, ficarem fechados os decretos regulamentares, ainda com alguma afinação, é certo que terá que ser feito, mas ainda dentro da sessão legislativa, 15 de setembro ainda fica encaixado dentro daquilo que é o período desta sessão legislativa, aquilo que são os decretos regulamentares setoriais e o quarto pilar, que é o envelope financeiro, no fundo as verbas, para as duas dezenas de áreas setoriais que são transferidas para as autarquias e que efetivamente devem ter cada uma dessas áreas multiplicadas pelos 308 municípios. E é disso que estamos a falar e é isso a ambição deste processo. Por isso, como já referi, portanto, este foi um processo muito participado, muito discutido, portanto, estamos em condições de começar a fechar, não digo fechar, mas começar a fechar, portanto, este dossiê tão importante para Portugal. O Sr. Ministro referiu há pouco um aspecto muito importante, que é o mecanismo gradualista. O mecanismo gradualista foi uma matéria que o PSD defendeu de uma forma muito assertiva. Porquê? Porque entendemos que as diferentes velocidades que os municípios e as freguesias poderão receber competências serão diferentes. Portanto, e esse mecanismo gradualista vai ajudar efetivamente a que este processo, que é um processo universal, venha a ser efetivamente completado. E dar uma nota fundamental também, que é decisiva na nossa discussão. Nós estamos a falar de um processo de transferência de competências e não de delegação de competências, como às vezes muito se confunde. Portanto, estamos efetivamente a transferir competências, quer para os municípios, que aí não é tão novo, mas sobretudo para as freguesias, que aqui há algumas novidades sobre essa, nesta discussão, e que são transferências que efetivamente darão estabilidade e darão mais eficácia e mais eficiência, portanto, nos serviços destas entidades. O Sr. Ministro falou de um mecanismo também que existe de crescimento, e essa é uma perspectiva, foi uma negociação que decorreu com a Associação Nacional de Municípios, é muito importante que todos tenham perspectiva de crescimento naquilo que compete ao próprio financiamento. Algumas matérias que para nós foram importantes neste processo global de negociação foi a capacidade própria dos municípios terem novas receitas, portanto, nomeadamente aquelas que já foram referidas do 7,5% do IVA ao nível das comunicações, ao nível da eletricidade, gás, restauração, bebidas e outras também muito importantes, a questão do IMI, do pagamento do IMI de imóveis devolutos por parte do Estado e também algumas matérias que para nós são fundamentais, que dão alguma estabilidade tanto aos municípios e às freguesias. Sobre o Fundo para a Descentralização, gostava de ouvir mais o Sr. Ministro que explicasse melhor como é que ele, qual foi o método de cálculo que foi utilizado, para se perceber de que envelopes financeiros nós estamos a falar, como é que eles foram calculados, portanto, que ajustes ainda podem ser efetuados nesta fase. Uma nota também importante que deve ser dada a todos, porque é uma matéria que tem sido pouco discutida, estou a terminar é mesmo, Sr. Presidente, são 8 minutos, né? Portanto, estou, penso, dentro do tempo, para terminar dizer que neste processo foi definido uma matéria que para nós é muito importante, que é, haverá um acompanhamento técnico de fiscalização, digamos assim, para averiguar se estas verbas são ajustadas ou não são ajustadas, portanto, a esta transferência de competência. Portanto, significa que poderá haver correções específicas em determinados períodos. Portanto, haverá um mecanismo corretor que ajudará a melhorar, portanto, esta transferência. Para terminar mesmo, só dizendo que para nós isto é um processo fundamental, portanto, há um ganho efetivo para as populações, isso é o que é o mais importante, mais proximidade, mais democracia, melhor serviço, portanto, é isso que nós todos esperamos com este processo de centralização. Portanto, o Ministro, gostava de ouvir algum dos comentários sobre algumas destas questões e também sobre a questão que lhe coloquei em concreto sobre o fundo para a centralização, quais são os cálculos previstos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa e Silva, pelos comentários e pelas questões que formulou. Esta é uma matéria que é estruturante da organização do Estado. E por isso o programa de governo aponta com clareza que a descentralização é um verdadeiro pilar de uma reforma de Estado. Uma reforma de Estado que visa dar cumprimento à Constituição, aplicar plenamente os princípios da autonomia do poder local, o princípio da subsidiariedade, o princípio da descentralização democrática da administração pública. E por isso estamos a falar de um horizonte complexo, em que nós temos uma lei-quadro que estabelece a matriz de princípios orientadores e identifica as áreas de descentralização. São mais de 20 de áreas. Temos uma revisão da Lei de Finanças Locais, que é um instrumento financeiro de concretização desta estratégia descentralizadora. Temos um conjunto de diplomas que têm vindo a ser trabalhados com a Associação Nacional de Municípios, alguns com a Associação Nacional de Freguesias, e que corresponde, de facto, como diz, eu não tenho, da minha memória de experiência parlamentar, não tenho conhecimento de nenhum processo de reforma que tenha sido tão discutido e tão participado. Um processo de reforma em que, ainda antes da aprovação da lei-quadro, da lei de bases, já mais de 20 de diplomas orientadores de diplomas complementares são, nas suas versões preliminares, à medida em que vão sendo discutidos com a Associação Nacional de Municípios, são já também eles de conhecimento da Assembleia da República. E há uma componente que é importante, porque não basta aos municípios saber qual é que é a teoria geral, quais são as áreas a descentralizar, importa saber qual é que é o impacto em cada um dos municípios daquilo que estamos a falar. Qual é que é o objetivo global? Eu diria aproximarmos, não é sequer liderarmos, aproximarmos daquilo que é uma avaliação feita pela OCDE, feita por outras organizações internacionais, que estabelecem uma correlação entre descentralização e qualidade de serviço público, entre descentralização e coesão territorial, entre descentralização e eficiência na utilização de recursos públicos. E que aqueles países que são mais desenvolvidos, são mais coesos, correspondem a níveis elevados de descentralização de políticas públicas, com padrões que são variáveis. Nós não temos aqui por orientação copiar qualquer modelo, este ou aquele. Temos de encontrar soluções adequadas nas várias áreas àquilo que é a nossa tradição administrativa e a evolução que verificada num conjunto de setores. Agora, o que nós temos é, e por isso está estabelecido no programa do Governo, que nesta legislatura se deem os primeiros passos para aquilo que se visa, que é, no espaço de uma década, atingirmos o nível de gestão local de políticas públicas médio comparativamente àquilo que existe no quadro europeu. E os dados são muito impressionantes. Nós gerimos em Portugal, a nível municipal, 14% da despesa pública, a média europeia é de 25%. nível municipal. Não estou a comparar com regiões, com estados federais, aí esses indicadores são os últimos dados da OCDE, divulgados há cerca de 2 meses atrás, sobre o nível subnacional de despesa pública, daí os indicadores são naturalmente muito superiores em estados com o tipo de organização. Quando falamos em despesas com pessoal, gerimos a nível municipal 17% da despesa com pessoal, a média europeia é de 35%. Mas se olharmos para o investimento público, aí as autarquias portuguesas são responsáveis por 52% do investimento público. Aí sim, já estão em média com aquilo que, em linha com aquilo que é a média europeia. Os municípios merecem este voto de confiança, porque em 2015, quando chegamos ao governo, 82 municípios violavam os limites de endividamento. Neste momento, esse número está reduzido para 25. Mais autonomia permitiu melhor gestão, permitiu melhor capacidade de realização de políticas públicas a nível municipal. Os municípios tiveram sucessivos superávites, mesmo em ano de eleições autárquicas, quando tantos desconfiavam do efeito de simplificação de mecanismos de gestão em ano de autárquicas, o que é que nós tivemos? Cerca de 500 milhões de euros de saldo positivo, 400 milhões de euros adicionais de redução da dívida pública local e um crescimento de 39% do investimento público realizado a nível local, com uma capacidade de mobilização de recursos designadamente provenientes dos fundos europeus. E é por isso que, quando me fala em calendário, Sr. Deputado, eu diria que estamos décadas atrasados nesta matéria, sendo que se estivermos no momento da decisão, haverá sempre quem diga que estamos a ser precipitados. Eu diria que o que é fundamental é concluirmos nesta legislatura aquilo que é um virar de página no sentido de uma efetivo caminho em que quereremos eventualmente ir mais além. Eu, por convicção, diria que gostaria que fôssemos mais além do que de forma muito ousada temos neste processo, mas que se estabeleça um caminho claramente de aplicação de princípios de subsidiariedade, de descentralização. E, portanto, em primeiro lugar, há que cumprir a atual Lei de Finanças Locais, e é isso que fazemos. Cumprir a atual Lei de Finanças Locais, se nós em 2018 ultrapassamos finalmente o nível de transferências de 2011, significa, só para esse efeito, 64 milhões de euros adicionais em 2019, 64 milhões em 2020, 97 milhões de euros em 2021. Isto para convergir em 3 anos, gradualmente, com o cumprimento da Lei de Finanças Locais, nos termos da revisão feita em 2013. Em segundo lugar, fazer funcionar os mecanismos, e por isso os cálculos que temos, é aqueles que estão no Programa de Estabilidade. São, naturalmente, dependerão da evolução das receitas fiscais, mas aquilo que são os elementos previsionais sobre a evolução das receitas fiscais entre 2018 e 2021. Associamos este objetivo de pleno cumprimento em 2021 a que se atinja nos termos previstos na última versão do Programa de Estabilidade o chamado objetivo de médio prazo, a que Portugal está comprometido no quadro das nossas obrigações no quadro europeu. E por isso, se hoje já não estamos em procedimento de déficit excessivo, podemos convergir. Se atingirmos o objetivo de médio prazo, poderemos aí plenamente acelerar o processo de convergência com a Lei de Finanças Locais. Fundo de Financiamento da Descentralização. O mecanismo é um mecanismo claro. Nós não vamos aumentar despesa. Mas nós acreditamos que a nível local a despesa é melhor gerida, com mais eficácia, pela dimensão de proximidade. E aquilo que identificamos é quais são os dados que estão neste momento em circulação, que terão de ser atualizados para o primeiro orçamento de Estado depois da aprovação desta lei. Bom, são na educação os dados de 2016, na saúde os dados do orçamento de 2018, para ter indicação. O que é que nós fazemos, Ministério a Ministério? Identificamos aquilo que a despesa afeta às competências que pretendemos descentralizar e tentamos imputar aqui, fazer o cálculo mais rigoroso possível do que é que está em causa município a município. Existem áreas em que não há lugar propriamente a uma transferência de receita. Por exemplo, gestão de praias, para dar um exemplo aqui, Não há parte do orçamento dos ministérios envolvidos que passe para as autarquias locais, mas ao passar a competência passa também o poder de gerar receita. Isto é, com as atividades de licenciamento, sei lá, enfim, dos tolos ao famoso exemplo da vendedora de bola de Berlim, que é licenciada pelo Ministério da Defesa, e, portanto, essas receitas resultantes de um processo de descentralização de competências traduzem-se em receitas adicionais que também estão aí qualificadas. Porquê é que o gradualismo é relevante? Porque o gradualismo não é contraditório com a universalidade. Isto é, nós em 2008, quando transferimos competências na educação, estabelecemos um mecanismo de adesão dos municípios. Também não há contratualização caso a caso. O que se pretende é que haja uma igualdade no exercício destas competências a nível local. Somos sensíveis à posição que foi expressa pela Associação Nacional de Municípios, que os municípios poderão não ter o mesmo nível de preparação para a sua imediata assunção. E, portanto, admitimos que aqui ao longo de 3 anos, e portanto isso obriga a que durante 3 anos se diga quanto é que o Ministério da Saúde, da Educação, deve ter inscrito para realizar estas funções e quanto é que cabe a cada município. Se for assumido por um município, essa dotação será transferida. Se em 2019 ou 2020 continuar do lado da Administração Central, é isso que a Administração Central terá para continuar a exercer essa competência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Santinho Pacheco. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputadas. Bom, a mim, eu sou daqueles que penso que ontem já era tarde, e de maneira que não há que esperar mais. A descentralização é um compromisso que faz parte do programa do atual Governo e tem sido um objetivo do Partido Socialista desde 1976 e das primeiras eleições para o poder local democrático. A autonomia do poder local, o seu financiamento e a estreita relação com o Estado têm sido, ao longo das últimas décadas, uma preocupação dos autarcas e de todos os partidos políticos, porque só assim é possível concretizar políticas sociais que dissipem assimetrias regionais e que promovam a igualdade de oportunidades para todos os territórios, particularmente no interior, nos territórios de baixa densidade. É reconhecida a importância do poder local no crescimento económico do país e no aumento da coesão social e territorial, o que seria de certas regiões sem o dinamismo autárquico. Hoje estamos a debater a revisão da Lei das Finanças Locais, que faz parte de um conjunto de medidas que preconizam uma significativa reforma do Estado. Dela farão parte também a preparação da Lei-Quadro das Competências para a Administração Local, onde será incorporado um conjunto de novas competências que surgem com o contributo da ANAF e da Associação Nacional de Municípios e também o respectivo envelope financeiro que acompanhará as novas competências que farão parte dessa lei-quadro. Já sabemos que o envelope financeiro será superior a 1.000 milhões de euros e que irá suportar as novas competências que serão transferidas para a administração local. Com a aprovação desta proposta de lei, o Governo irá iniciar, através do Orçamento de Estado de 2019, um mecanismo de convergência gradual que permitirá atingir o cumprimento da Lei das Finanças Locais no fim dos próximos 3 anos. Os municípios e as freguesias receberão mais 64 milhões em 2019, outros 64 milhões em 2020 e mais 97 milhões em 2021. O PS reconhece que é fundamental que os municípios e as freguesias tenham recursos financeiros suficientes para o desempenho eficaz das suas competências e, por isso, considera que tem de ser revista e melhorada a atual Lei das Finanças Locais. O Governo pretende proceder a uma revisão do modelo de participação dos municípios nas receitas dos impostos do Estado, de participação direta nas receitas geradas no município e de arrecadação de impostos e taxas locais em áreas da competência municipal. Cria-se o Fundo de Financiamento da Descentralização, que assegura o financiamento das novas competências das autarquias, e sem aumentar a despesa, mas confiando numa melhor gestão, numa gestão de proximidade. De referir ainda, com igual importância, a proposta da autorização legislativa para se proceder à alteração do Código do IMI e para se eliminarem isenções deste imposto concedidas ao património público sem utilização, revendo as respectivas taxas. Desta forma, gostaria de agradecer a presença do Sr. Ministro, felicitá-lo pela forma como conduziu todo este processo negocial e aproveitar para questionar o seguinte. A aprovação desta proposta de lei irá permitir um processo de convergência que levará a que, em 2021, a participação das autarquias nos impostos do Estado seja plenamente atingida, como já não acontece há muitos anos? Confirmo ou não que, com a regra da convergência e a revisão do IMI a incluir nos orçamentos do Estado, se irão transferir para a administração local, câmaras municipais e juntas de freguesia, já em 2019, uma verba na ordem dos 2.900 milhões de euros, de 3 milhões em 2020 e 3.200 milhões em 2021? Para terminar, gostaria de felicitar o Governo por esta iniciativa, porque com as alterações propostas em termos de financiamento irá possibilitar a autonomia das autarquias locais e reforçar a coesão social e territorial, consagrando mecanismos de equilíbrio e de sustentabilidade das autarquias. O país autárquico será um país mais igual e equilibrado, uma administração de mais proximidade. Por ser assim, é que se gerou o consenso tão vasto quanto ao êxito desta legislação, unindo o Governo, autarquias e um conjunto vasto de forças políticas. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado plenamente quando diz já devia ter sido. Mas não estamos aqui a reescrever a história, nem a julgá-la. A função do Governo, diria que a função da Assembleia da República, é contribuir para a melhoria da eficiência da administração pública, a melhoria da satisfação das aspirações dos portugueses. Bom, e neste quadro, se me permite, dar pleno cumprimento àquilo que é o desígnio constitucional de afirmação de princípios, de subsidiariedade, de descentralização democrática da administração pública e de afirmação da autonomia local. Diria que relativamente a cada um dos setores, e não tenho dúvida que deveríamos ir porventura ainda mais além, mas é fundamental que se faça este caminho. Não podemos estar aqui tolhidos sempre por um infindável debate em que não testamos aquilo que é a capacidade de, a nível local, afirmar as potencialidades de uma gestão de proximidade. Aquilo que fizemos em mais de uma centena de municípios relativamente à educação é hoje avaliado pela Associação dos Diretores de Escola, como dizendo, globalmente foi claramente positivo. O que se faz em matéria de educação valoriza a autonomia das escolas, valoriza as sinergias entre a comunidade educativa e a comunidade local, a relação entre aquilo que é um potencial que só a autarquia pode promover, de integração entre a política educativa, a atividade cultural local, a atividade desportiva, a ligação às associações que promovem aquilo que é a identidade local. O que está em causa é um início de um processo que se traduz em assumirmos aqui uma dimensão de proximidade que vai da gestão de património cultural, que, tendo legalmente Estatuto Nacional, está pela sua dispersão relativamente abandonado tantas vezes, mas que tenho a certeza que a nível local será valorizado, será defendido. Isso vale para o castelo, para a fortaleza à beira-mar ou para as igrejas que são importantíssimas num quadro local e que num quadro nacional se perdem entre milhares de edifícios qualificados como de relevância nacional. Naquilo que é uma intervenção acrescida das autarquias em domínios tão variados como o ordenamento florestal, a proteção civil, a segurança, a gestão da via pública, quando uma estrada nacional cruza uma cidade ou até uma aldeia, e em que não pode ser vista como um bantustão nacional no seio de a atravessar o coração de uma localidade. é este conceito de uma gestão de proximidade, que é, aliás, uma gestão mais escrutinada, porque sabemos que é o decisor. Esse decisor é confrontado pelos cidadãos nas suas exigências, no seu reconhecimento, na forma como gera os recursos públicos, e é avaliado permanentemente, o que não sucede, como sabemos, no âmbito de estruturas pesadas, vastas e tantas vezes sem rosto. E por isso, por um lado, há um reforço daquilo que são receitas gerais, que nos permitirão, tendo passado nos últimos anos de 2.500 milhões de euros de transferências em 2015 para 2.717 em 2018, nos permitirá, relativamente às transferências para exercício de competências gerais, ir até, previsivelmente, até 3.189 milhões de euros em 2021. Mas, por outro lado, permitirá atribuir às autarquias novas fontes de receita, aumentar também a participação das freguesias naquilo que são as receitas de Estado, não falamos disso, mas passar aí de 2 para 2,5 a participação das freguesias nas receitas de Estado, isto é, um aumento de 25% relativamente à base de determinação atual das suas competências, isto é, as autarquias beneficiarão duplamente do processo de convergência do cumprimento da atual lei e num reforço da sua participação nas transferências de Estado. Por outro lado, há a atribuição para a gestão local de recursos que hoje são geridos pelos departamentos dos vários ministérios. É neste quadro que entendemos que estamos a iniciar um caminho que é gradualista, um caminho que deve ser monitorizado por todos, com a participação ativa da Assembleia da República nesse processo de acompanhamento, tal como das associações representativas de autarcas. Mas um caminho em que julgo contribuiremos para mais transparência na gestão pública, mais eficácia e, sobretudo, mais equidade, mais coesão territorial.
Obrigado, Sr. Ministro. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, demais equipa, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Bom, esta discussão que aqui estamos a ter é a continuação da discussão que já foi feita do modo geral da Comissão de Ordenamento, da Comissão de Ambiente e Ordenamento, também no Plenário da Assembleia da República. A questão da Lei das Finanças Locais, sem dúvida, que é um instrumento importantíssimo, um instrumento vital para as autarquias, impunha-se efetivamente que houvesse a sua revisão de forma rápida. Este Governo levou alguns tempos a apresentar, portanto, uma proposta para a revisão da Lei das Finanças Locais. Efetivamente, o Bloco de Esquerda só tem a lamentar o facto de, ao contrário da descentralização, ao contrário da Lei Quadro, que envolveu um conjunto de entidades muito acentuadas e bastante tempo, portanto, fizeram-se bastantes audições com as forças vivas da sociedade, foi criado o grupo de trabalho também, não é? Não obstante, o Governo, só ano passado, também tardiamente, ter entregue a Lei Quadro, mas, de qualquer modo, foi um processo muito participado, bastante rico, e que permitiu envolver e ouvir muitas entidades relativamente a essa matéria. Ao contrário da nova Lei das Finanças Locais, agora é tudo à pressa, portanto, temos um mês, praticamente, para aprovar uma lei estruturante. Não é tão pouco, é para os próximos anos, é talvez para as próximas décadas, ou talvez até mais, que cria o tal fundo de financiamento para a descentralização, em que as autarquias vão receber uma panóplia de competências, muitas competências, em diversas áreas. O Bloco de Esquerda não reprova muitas das transferências dessas competências, antes pelo contrário, sem dúvida. Aliás, a descentralização está plasmada na Constituição da República, já há 40 anos, nós estamos a favor, mas isto impunha-se que houvesse um pouco mais de tempo, não se percebe esta pressa, para aprovar esta lei, como disse, estruturante, e o Sr. Ministro há pouco disse, exatamente, que é uma lei estruturante para a reforma do Estado. É verdade. Também, o Bloco de Esquerda também o reconhece. Mas tudo isto tem a ver, efetivamente, com o acordo entre o Governo e o PSD nesta matéria. Enfim, o Governo, lamentavelmente, acabou por submeter-se aos desígnios do PSD relativamente a isto. E, mais uma vez, não vamos ter, no próximo ano, o cumprimento da Lei das Finanças Locais. Portanto, está previsto a aplicação integral da nova lei só a partir de 2021. É verdade que este Governo deu alguns passos positivos, significativos nesta matéria, nos últimos orçamentos de Estado, mas mesmo assim a lei não foi cumprida. Portanto, mais grave foi que os governos anteriores, e todos eles também não cumpriram, apesar de alguns passos significativos, mas a lei continua a ser cumprida e só em 2021, que não se percebe, tendo em conta que, portanto, os municípios mereciam ser tratados um pouco melhor, com mais dignidade, e que a lei passasse a ser cumprida, efetivamente, já a partir do próximo orçamento, ou até antes. A nosso ver, como disse, portanto, é importante descentralizar, sem dúvida. Descentralizar significa desburocratizar, significa democratizar o Estado. É algo que se impunha. Agora, não entendemos é que, por exemplo, em relação à participação dos municípios nas receitas do Estado, portanto, esteja condicionada apenas às comunicações, ao gás, à eletricidade, à água e, sobretudo, à restauração e ao alojamento. Ou seja, na nossa opinião, vamos ter situações em que, em vez de dirimir, de atenuar, de resolver, de combater as desigualdades territoriais, municipais, a nosso ver, essas desigualdades tenderão a aumentar. Repare, Sr. Ministro, alojamento e restauração, o município com Portimão, que o Sr. Ministro conhece muito bem, e Algarvio, é ali próximo, ou o município de Almodóvar, por exemplo, em termos de alojamento e restauração. Ou quem diz Almodóvar diz outro município do interior alentejano ou até do interior Algarvio. Portanto, os municípios que à partida recebiam, enfim, mais verbas nestas áreas, continuarão a receber de forma muito significativa, continuarão a ser os privilegiados, entre aspas, relativamente a outros municípios em que a restauração e alojamento serão muito mínimos, são áreas muito mínimas. Portanto, a nosso entender, penso que esta lei das finanças locais, esta revisão, merecia ir muito mais além e até considerar a globalidade, o universo dos impostos. E aqui vê-se que o PSD até recua nesta matéria, talvez a troco de outras contrapartidas, mas, portanto, a troco de outras contrapartidas, tal como nas receitas dos municípios, a participação dos municípios nas receitas do IVA. Portanto, aumentou de 5% para 7,5%. É verdade que há um aumento de 48 para 72 milhões, mas mesmo assim parece que é muito pouco. Outra questão que nós não entendemos é que a Lei das Finanças Locais prevê a suspensão dos planos de saneamento financeiro, não é? Quando as autarquias cumprem os limites de endividamento, porque não a cessação desses planos? Isto impunha-se. Relativamente ao FAME, a lei parece que revoga, portanto, nos artigos 62, 63 e 64, mas não se sabe o que virá em termos de FAME. Continuo a considerar que é uma lei bastante injusta, penalizadora para os municípios que recorreram, portanto, a este figurino de ajustamento financeiro, e impunha-se, efetivamente, que o FAME fosse erradicado, fosse substituído por outro programa. Porque os municípios não têm culpa, não são responsáveis pelas situações de endividamento, pelas situações de crise que graçam e passaram a graçar nos seus municípios. Agora, terem que pagar os impostos e taxas municipais à taxa máxima, parece-me que isso a continuar será injusto, será muito penalizador para esses municípios, porque não há possibilidade, por exemplo, de reduzir o IMI, de reduzir a participação variável no IRS e até noutros impostos. Se o Sr. Ministro puder avançar alguns dados sobre esta matéria, portanto, era uma questão de justiça. Agora, sei que já são poucos municípios que recorreram ao FAME, mas, de qualquer modo, é penalizador, portanto, é discricionário e é injusto para as populações desses municípios. Por exemplo, parece que também foi retirado do Fundo de Coesão Municipal a participação de 5% no IRS. Parece que isso continua à partida, também parece-me que será muito adequado. E outra questão que também preocupa o Bloco de Esquerda é a questão dos pacotes financeiros para o tal fundo de financiamento da descentralização, tendo em conta que temos aqui uma situação de gradualismo das autarquias, como o Sr. Ministro disse. Houve uma alteração, um volto face, portanto, do Governo nesta matéria, porque antes, a primeira proposta do Governo, parece-me que só os municípios quisessem, é que poderiam aderir à questão, portanto, desta centralização de competências em diversas áreas. Agora temos gradualismo, ou seja, obrigatoriedade até 2021. O que eu perguntava era, Sr. Ministro, se as escolas, que é a área mais relevante, onde os pacotes financeiros são o maior vulto, sem dúvida, à volta de,
para terminar, Sr. Deputado,
quase 800 milhões de euros, se já iremos ter para o próximo orçamento de Estado, tendo em conta que as escolas já começaram a trabalhar, enfim, e a situação não é nada fácil.
Portanto, e para terminar, Sr. Deputado, até mesmo
Presidente, eram estas questões que tinha a colocar. E só uma outra, por exemplo, na cultura. Portanto, há várias rúbricas, há castelos, museus e outras infraestruturas, e não há dotações financeiras. Portanto, também não se conhecem documentos. À Assembleia da República, aos deputados, não chegaram os pacotes financeiros, nós não sabemos. Sei que isso foi denunciado com a Associação Nacional de Municípios, mas a Associação Nacional de Municípios não legisla, e só tenho a lamentar que nós, deputados, não tivéssemos conhecimento e acesso a essas importâncias, a esses pacotes financeiros, que era de
muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, pelas considerações e pelas questões pertinentes que coloca. Sr. Deputado, não posso estar mais de acordo que este é um processo invulgarmente participado e é um processo que tem urgência. É um processo em que nós temos de equilibrar a vontade de apostar decisivamente na descentralização, com a necessidade de garantir aqui um grande envolvimento de todas as entidades. Nós abrimos este processo identificando quais as áreas de descentralização, fizemos aliás aqui esse debate na altura na Assembleia da República, ainda em meados de 2016. Avançamos em 2017 para a apresentação de uma proposta de lei-quadro. Foi sempre dito por todos, que a proposta de lei quadro teria de ser acompanhada de uma revisão da lei de finanças locais, que, e por nós também, pelo Governo, que fosse dessa dimensão a expressão financeira do processo de transformação que se pretendia realizar. A proposta de revisão da lei de finanças locais acompanhou, aguardou aquilo que foi a estabilização do modelo de lei-quadro, só foi concluída quando a Associação Nacional dos Municípios disse que, quanto ao essencial, a lei-quadro está terminada, quanto a nós. A proposta de lei de revisão da Lei de Finanças Locais, sabemos porque é que a Assembleia da República entendeu que não devia aprovar a lei-quadro sem que a proposta de Lei de Finanças Locais também fosse apresentada. Apresentamos a proposta de a revisão da Lei de Finanças Locais, antes, no final de 2017, pouco antes do Congresso da Associação Nacional de Municípios, mas de modo a que o tema já pudesse ser um tema central do Congresso realizado em Portimão dos municípios e do processo e do Congresso realizado em janeiro das freguesias em Viseu. E desde então trabalhamos intensamente nestas várias componentes, quer nos diplomas complementares, avançando por aí, quer na caracterização do que estava em causa na revisão das leis de finanças locais. O Sr. Deputado diz, e tem razão, que foi feito nestes três orçamentos um grande esforço. Este esforço traduziu-se em 153 milhões de euros de crescimento das transferências para as autarquias locais, comparando 2015 com 2018. E foi esse esforço, assumido gradualmente, orçamento a orçamento, que nos permitiu em 2018 finalmente ultrapassar o nível de transferências de 2011. Assumimos aqui, disse-o, que apesar do esforço feito, nem em 2016 nem em 2017 o tínhamos conseguido atingir esse objetivo. Ora bem, a aprovação desta proposta de lei de finanças locais permitirá um crescimento de transferências de, bem, só pela convergência para o cumprimento da lei, de 65 milhões de euros em 2019, mais o que está no programa de estabilidade, convém fechar os dados, foi que houve uma variação de receitas fiscais relevantes de 4,7 em 2017, que é o ano que relevante para determinarmos as transferências para as autarquias em 2018, e é isso que nos leva a dizer que, aprovada esta lei de finanças locais, o crescimento em 2019 será superior ao dos três anos anteriores acumulado. É disso que estamos a falar, Sr. Deputado. E, portanto, nós temos aqui uma dúvida sempre, estamos sempre confrontados com esta aspiração de ir rapidamente mais longe e depois dizer-se que porque é que estamos a fazer um debate, diz o Sr. Deputado, em menos tempo do que seria necessário. Enfim, eu não me pronuncio sobre os ritmos de trabalho da Assembleia da República, tal como não me ouvirá aqui dizer, nem me ouvirá aqui dizer, poderia dizer o mesmo, que quanto à lei quadro, como ouviu aqui dizer, deveríamos ter trabalhado mais depressa, eventualmente. Bom, é o que é. A conclusão deste processo é necessária para que este crescimento significativo de transferências se possa verificar no orçamento para 2019. Queira não haja aqui, isto é, está na mão dos senhores deputados irmos bastante além nesta área do que aquilo que fomos nos três orçamentos anteriores. É isso que se pretende com esta revisão da Lei de Finanças Locais. O Sr. Deputado questiona sobre os critérios de participação direta, territorializada em IVA. É verdade, conheço bem, não tão bem como o Sr. Deputado, que é lá vereador, o município de Portimão, e sei quanto o município de Portimão tem de assumir um conjunto de despesas que visa a infraestruturação relativamente a uma atividade turística muito significativa e o acolhimento durante grande parte do ano de uma população flutuante que é muito superior àquela população que determina o quadro de transferências ordinárias para o município. E, portanto, aqui esta participação em IVA, de algum modo, é aqui um elemento que compensa, valoriza, relativamente a um município como Portimão, este caminho. Assumimos também que só uma nova fase de conhecimento da forma de imputação da receita de IVA ao local onde o consumo final é feito é que nos permitirá, aqui não em 2019, por razões técnicas, não seria de todo possível, ou então estaríamos a fazê-lo de forma errada, a beneficiar sobretudo Lisboa e um pouco o Porto, e não todos os outros municípios do país. Só em 2020 é que poderemos fazer esse caminho, e estamos a falar, os 72 milhões de euros, também voltamos ao mesmo, são uma previsão com base naquilo que é a previsão de receita de IVA em 2018, tal dependerá, será mais ou menos, espero que seja mais, em função da evolução da economia e em função das receitas de IVA. Aquilo que fazemos relativamente aos planos de saneamento financeiro é exatamente porque verificamos uma evolução claramente positiva na evolução financeira dos municípios, determinar a suspensão desses planos quando o município se coloque dentro daquilo que são os limites devidamente previstos na lei. A evolução financeira do subsetor local tem sido globalmente, claramente, muito positiva nos últimos anos. Nós tínhamos 82 municípios que em 2015 violavam os limites de endividamento, hoje temos apenas 25. Há aqui há recursos adicionais, mas há também uma capacidade de gestão local que permitiu estes bons resultados, associados, aliás, a um crescimento do investimento e uma redução de dívida. Os contratos de saneamento financeiro são contratos a longo prazo, portanto não tem sentido aqui estar a anular um contrato. Nós estamos a premiar a circunstância do município ter reduzido significativamente os limites de endividamento. Mas não queremos que isso ocorra apenas num ano, queremos que isso ocorra de forma sustentada e por isso falarmos nesse mecanismo de suspensão. Relativamente ao FAM, bom, a nossa opção é pela eliminação do FAM e pela substituição de um sistema de financiamento pelo setor bancário, que hoje há condições para isso, com uma garantia de Estado. Não vale a pena discutirmos as condições em que foi criado o FAM. O que temos aqui é um modelo gradual da sua eliminação. A participação para o FAM foi reduzida em 25% já em 2018, será reduzida adicionalmente em 2019, em mais 25%, até ao desaparecimento da contribuição dos municípios para o FAM. Relativamente à área da educação, que colocou aqui uma questão muito concreta, o que nós queremos é que na educação isto coincida com o ano letivo. Não tem sentido estar a fazer alterações que promovam instabilidade no modelo de gestão ao longo do ano letivo. Mas, de qualquer modo, precisamos de ter esta lei aprovada, esta é a lei quadro, para que já no ano letivo, que se iniciará em setembro de 2019, se possa já repercutir no Orçamento de Estado para 2019 o impacto financeiro que está aqui considerado. Relativamente a instrumentos de gestão de património cultural, bom, nós achamos é que o que se passa hoje é que não são afetos recursos à manutenção de muitos destes equipamentos. Essa é a situação que hoje temos e, portanto, a transferência deste recurso associado a um aumento significativo de receitas gerais é que permitirá aqui a sua utilização. Bom, permitirá que a Fortaleza de Santa Catarina em Portimão seja recuperada, como o forte de Nazaré está a ser recuperado a partir do momento que finalmente foi atribuído à sua gestão à Câmara Municipal, que há tantos anos aspirava, aquele famoso forte que aparece tanto agora por causa das ondas gigantes, ou uma fortaleza recentemente transferida para o município de Cascais. É isso que queremos, que isso chegue a Santa Catarina em Portimão e a tantos municípios no país, e isso permitirá certamente, gerido localmente, que o abandono, o não investimento, seja ultrapassado, porque a nível local estou certo que não deixarão as autarquias de intervir, rentabilizar e pôr ao serviço da comunidade instrumentos que não são decisivos, não entrarão na dimensão, enfim, do Mosteiro da Batalha ou dos Jerónimos, mas são fundamentais para a afirmação da identidade e da valorização do património cultural local.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Deputada Cília Amarelos, CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro. Creio que aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e no Parlamento estará duplamente em sua casa e, portanto, é duplamente bem-vindo. Já o motivo que o traz cá, infelizmente, não pode merecer da minha parte palavras tão simpáticas, nem sequer palavras simpáticas. Porque depois de quase um ano à espera e, de facto, de um debate prolongado e acho eu profundo, embora não tão aprofundado como seria desejável, sobre a descentralização, o Governo apresentou, já tinha apresentado o anteprojeto e apresenta agora esta proposta de lei. E, de facto, esta proposta de lei de finanças locais, cuja especialidade vai decorrer no prazo de uma semana, não deixa de ser particularmente extraordinário que se anuncie uma reforma como a grande reforma dos últimos 20 ou dos últimos 30 anos e uma reforma para décadas e depois se diga calmamente que se quer fazer a especialidade de um diploma nela fundamental numa semana. Não deixa de ser sintomático da seriedade com que o assunto está a ser encarado por parte do Governo e por parte dos partidos que embarcaram neste acordo, designadamente o PS e o PSD. Mas voltando à questão, porque a questão de facto é a da descentralização, é evidente que a Lei das Finanças Locais tem uma importância fundamental na discussão sobre a descentralização. Não há nenhuma discussão séria ou responsável sobre descentralização que não seja acompanhada dos meios a descentralizar. É evidente. E é evidente também que a organização do Estado tem que ser feita com eficácia. Não é possível haver bons serviços e bons serviços para as populações sem que quem tenha competência de os organizar e de os disponibilizar tenha os meios para o fazer. Como também não é possível haver bom Estado sem cuidado na gestão dos recursos, porque nós falamos aqui de meios e os meios são sobretudo aqueles que os impostos cobrados a todos os cidadãos permitem custear. E, portanto, qualquer discussão séria ou razoável sobre descentralização teria que vir acompanhada dos meios. E é isso precisamente que não acontece nesta proposta de lei. Esta proposta de lei, para além de várias outras coisas, e já lá iremos, mas não traz praticamente nada respeitante à descentralização. Traz um chamado fundo de financiamento da descentralização, em que diz, uma coisa, imagine-se, o financiamento das novas competências das autarquias locais e das entidades intermunicipais decorrente do processo de descentralização de competências considera o acréscimo de despesa e de receita em que estas incorrem pelo exercício dessas competências. Ou seja, nem sequer estabelece que o acréscimo de despesa e de receita corresponde na mesma medida. Diz apenas considera. Pode considerar muito, pode considerar pouco, pode considerar mais ou menos. Fica, imagino eu, à descrição do Sr. Ministro. E diz mais, até 2021, os recursos financeiros a atribuir às autarquias locais e entidades intermunicipais para a prosecução das novas competências são anualmente previstos na Lei do Orçamento do Estado, etc., etc. Portanto, basicamente, aquilo que nos diz é que a seu tempo saberemos, mas para já não fica rigorosamente nada inscrito na lei. Ao mesmo tempo, sabemos também que o assunto tem sido discutido e tem sido até que terão circulado através de folhas de Excel que foram enviadas para os vários municípios, terão circulados os meios que estarão adstritos à referida descentralização. Eu gostava de perguntar se confirma isto, que de facto está a decorrer este processo negocial com os municípios e se é verdade que foi dado 4 dias aos municípios para analisarem os meios cuja transferência está a ser discutida, designadamente no que diz respeito à saúde, à educação, a todas as competências a transferir. Se confirma que foram dados 4 dias para fazer esta análise e se isso lhe parece razoável. E depois, basicamente, isto é o que não existe. Como também não existe, e não é, pelo menos não vem com esta lei, nenhum estudo, parecer ou documento que a justifique, como também não encontramos nela verdadeiras medidas para a coesão territorial, e é importante, porque em todos os discursos se fala muito de coesão, é importante que quando se está a discutir os meios, porque é depois nos meios, no financiamento, no dinheiro, é aí que percebemos onde é que estão as escolhas políticas. Portanto, é importante que quando se apregoam escolhas políticas, que elas sejam feitas não apenas do ponto de vista do discurso, mas também do ponto de vista da prática. E qual é, ou qual é que me parece que é a moeda de troca, digamos assim? A moeda de troca é precisamente o aumento das transferências. É basicamente dizer aos municípios portugueses, comprometam-se 10, 20 ou 30 anos, comprometam-se com um processo de descentralização, comprometam-se com um processo que em muitos casos desconhecem, comprometam-se para os próximos 10, 20, 30 anos e, em troca, nós garantimos que nos próximos 1, 2 ou 3 anos vai haver um aumento de transferências. Ou seja, basicamente, há um compromisso para o futuro e, em troca, aquilo que se propõe é a sobrevivência financeira dos municípios. É isto que o Governo está a propor e é a isto que chama reforma e é isto que chama descentralização. Sr. Ministro, eu acho que isto que é grave, que justificava justificava uma discussão bastante mais aprofundada. Aliás, eu gostava de lhe ler aquilo que diz a Associação Nacional de Municípios sobre este fundo, como é que ele se chama, o Fundo de Financiamento da Descentralização. Diz assim: desconhecem-se os termos em que será criado, implementado, distribuído e articulado com os meios atualmente existentes. Eu acho que isto é bem exemplificativo do que estamos aqui a discutir. Desconhecem-se os termos em que será criado, implementado, distribuído e articulado com os meios atualmente existentes. Portanto, nós estamos a discutir basicamente uma lei de finanças locais em que desconhecemos os termos em que o verdadeiro financiamento das novas competências a descentralizar vai ser feito. É pura e simplesmente isto que está em causa. E é talvez isso que justifica que esta discussão seja feita numa semana. Não fosse por acaso ser feita em mais tempo, começar a haver perguntas e perguntas desconfortáveis sobre este assunto. Não me parece uma maneira séria de pôr a questão. Acho, aliás, que a maneira como este processo está a decorrer já motivou descontentamento de vários concelhos, e disso tem sido dado nota. Aliás, pelo menos aquilo que saiu nas notícias é que um concelho, como o do Porto, está até a ponderar a sua saída da Associação Nacional de Municípios, precisamente por discordar da forma como este processo está a ser conduzido e não se sentir representado. E, portanto, acho que isto seria um excelente sinal de alerta, Sr. Ministro, e um sinal de alerta para o Governo, para o PS, mas também para o PSD, que embarcou nesta aventura, seria um sinal vermelho de que é a altura de parar e fazer um trabalho mais sério, mais responsável e, sobretudo, que assegure que nós não vamos estar daqui a 2 ou 3 anos a ter novamente esta discussão da descentralização, chegando à conclusão de que nada está feito porque foi mal feito pelo Governo de Vossa Excelência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sila Meireles. Confirmo a alegria e retribuo a simpatia em voltarmos a trocarmos impressões nesta comissão. Mas diria, Sra. Deputada, que e tem faltado o acompanhamento de banda larga relativamente a este tema, e por isso talvez tenha sido o primeiro dos deputados a usar da palavra que não referiu o facto de estarmos num processo em que a Lei de Finanças Locais, ou melhor, a revisão da Lei de Finanças Locais, e faço questão de o acentuar, estamos a rever a Lei de 2017, modificada em 2013, no conjunto de aspectos essenciais que são necessários para dar uma dimensão financeira ao processo de descentralização, é uma peça muito importante de um processo mais amplo. E se olhar para a Lei Quadro, que está aqui na Assembleia da República, a proposta de Lei Quadro de descentralização de competências para os municípios e freguesias, que está aqui na Assembleia desde março de 2017, se não estou em erro, encontrará desde logo aí os critérios base para o financiamento de novas competências. E se for analisar quer aquilo que são as referências em algumas das áreas sectoriais com uma maior dimensão financeira, quer os diplomas complementares, regulamentares, o que se quiser chamar, os diplomas sectoriais, por facilidade de expressão, sem desapegarmos tanto a designações jurídicas, que relativos a cada uma das áreas e que são também, nas suas versões preliminares do conhecimento da Assembleia da República, encontrará aí um aprofundamento bem mais significativo do que está em causa. E, portanto, não há aqui uma moeda de troca. Há, de facto, o assumir que a lei foi incumprida profundamente durante vários anos. O governo que a senhora deputada integrou chegou a ter um diferencial de incumprimento de quase 600 milhões de euros. A lei, foi cumprida entre 2007 e 2010. Passou a partir daí a não ser cumprida. Os orçamentos de 2016, 17 e 18, como foi referido, designadamente, na intervenção do Sr. Deputado que antecedeu, tiveram um significativo reforço de transferências para as autarquias locais, que permitiram, aliás, em 2018, que se finalmente ultrapassasse o nível de transferências de 2011. Ao fim de 3 orçamentos, com rigor, com gradualismo, com base numa necessidade de consistência das finanças públicas, que foi, aliás, acompanhada pela atuação do subsetor local, que é o subsetor da administração pública com melhor desempenho orçamental, é o único subsetor com saldo orçamental positivo, é aquele que teve uma redução sustentada da dívida pública, ainda em 2017, ano de eleições autárquicas, menos 450 milhões de euros globalmente de endividamento. Não há aqui uma moeda de troca, há com transparência, assumir que é fundamental, e isso de facto foi acordado com a Associação Nacional de Municípios, que de facto expressou sempre uma posição de princípio, que é, queremos que a lei que está em vigor seja cumprida, antes de começar, vamos discutir novas competências e como as financiar, mas queremos, antes de mais, que a lei em vigor seja cumprida, e que, de facto, acordou com o Governo este processo gradualista que prevê que entre 2019 e 2021 se faça uma convergência, permitindo aqui, quer relativamente aos municípios, quer relativamente às freguesias, que se atinja o nível de financiamento que decorreria da aplicação da lei de 2007, nos termos em que ela foi revista em 2013 e que está hoje, estamos em 2019, a cerca de 260 milhões de euros do seu cumprimento. E por isso estabelecemos como objetivo uma recuperação desse diferencial de 65 milhões de euros em 2019, de 64 milhões de euros em 2019, de mais 64 milhões de euros em 2020 e de 97 milhões de euros em 2021. Questão diferente é o financiamento de novas competências. E relativamente ao financiamento de novas competências, também volto a apelar a uma leitura integrada do que está em causa, e não estritamente, dada a relevância do que estamos a falar, em nos focarmos na revisão da Lei de Finanças Locais como se ela fosse aqui uma peça única, não, é uma peça de um processo mais global. Bom, no que está na versão inicial, artigo 5º da proposta de lei quadro, apresentada aqui há mais de um ano, a senhora deputada teria condições, eu sei que não integra a Comissão de Poder Local, mas o seu grupo parlamentar tem participado neste debate, sei-o, e estabelece como princípio que a transferência de recursos para exercício de novas competências corresponde àquela que é a dotação nos serviços da administração direta e indireta do Estado que atualmente exercem as competências. Isto é, o montante a transferir é o montante correspondente à necessidade de financiamento destas competências, admitindo-se que, a nível local, existam ganhos de eficiência que permitam, como sempre é afirmado e julgo reconhecido, que com os mesmos recursos se faça mais melhor e com maior eficácia na gestão da despesa. Uma componente determinante, uma componente final aqui relevante deste processo é, e que foi solicitada pela Associação Nacional de Municípios, é o cálculo com os últimos valores disponíveis, e que tem naturalmente de ser atualizado até o Orçamento de Estado para 2019, sendo a lei aprovada, de relativamente aos montantes globais a transferir, quanto é que é imputável a cada município. Eu não sei do que é que me está a falar, nós transcedemos toda, não há nenhum processo de consulta município a município pelo Governo. Nós temos aqui uma relação que é transparente, que é uma relação com a Assembleia da República, uma relação com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias. Agora, a coesão territorial resulta exatamente de nós finalmente podermos começar a fazer funcionar os mecanismos da Lei de Finanças Locais, diria até que na sua formulação original e que esteve suspensa durante tantos anos. Isso determinará, de facto, variações que não serão iguais para todos os municípios. Isto é, há municípios que estão perto daquilo que lhes caberia receber pela aplicação dos critérios de coesão da Lei de Finanças Locais, há municípios que estão bastante longe. E, portanto, o que se prevê é que são dois princípios. Primeiro, que ninguém terá, até à convergência plena, ninguém terá corte nas suas transferências, ninguém terá redução nas suas transferências, que essa convergência se fará beneficiando exatamente aqueles que carecem de, acentuadamente, aqueles que carecem de mecanismos adicionais de coesão territorial. Porque aquilo que distingue os municípios portugueses são municípios como Lisboa ou Porto, que têm uma grande capacidade de viver de receitas próprias, têm receitas significativas de IMI, de IMT, sobretudo nos últimos anos, e que, portanto, dependem pouco daquilo que são as transferências do Orçamento de Estado, de outros municípios para os quais a coesão territorial é decisiva e em que 80%, mais de 80%, em alguns casos, do seu orçamento resulta daquilo que é transferido do Orçamento de Estado. Estamos a falar de municípios como Alcoutim, Barrancos, Mourão ou Freixo de Espada à Cinta, só para dar uns exemplos de sul para norte. É relativamente a esses municípios que aprovar esta Lei de Finanças Locais permite voltar a fazer coesão e permite aumentar mais as transferências para esses municípios do que para municípios como o Porto, que têm uma significativa capacidade de financiamento com base em impostos locais que, ainda bem, têm vindo a crescer muito significativamente, fruto da dinâmica económica que nesses municípios está estabelecida. E por isso, eu vejo de forma muito positiva a manifestação de alguns autarcas de querer ir ainda mais além. Eu diria que partilho até dessa expectativa. Agora, a resposta a esse querer ir mais além não é exatamente continuarmos a adiar, continuarmos de modo centralista a ficar exatamente onde estamos, a discutir, a protestar e a não transferir, a não mudar. Por isso, queremos avançar 100 quilómetros, 1000 quilómetros, pois, mas é necessário que saia de vez do sítio onde estamos estagnados e parados. Isso manda descentralizar, manda rever a Lei de Finanças Locais, manda que este mandato autárquico seja o mandato da efetiva consolidação na administração local de competências acrescidas com novos recursos, e para isso contamos com o acompanhamento, com o empenho de todas as bancadas, com a participação de todos os autarcas e com o acompanhamento ativo da Assembleia da República, designadamente também desta Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à deputada Paula Santos, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Queria também colocar aqui algumas questões relativamente ao projeto e à iniciativa que estamos a debater nesta comissão. Uma primeira questão, vou-me referir aos aspectos de forma. Já lá vamos depois aos aspectos de conteúdo. E, de facto, relativamente à forma, não podemos deixar de colocar em cima da mesa o calendário. O Sr. Ministro já falou várias vezes sobre esta matéria, sobre os calendários, mas a verdade é que relativamente à Lei de Finanças Locais, ela foi discutida há 15, esta manhã, antes desta reunião, foi a primeira reunião do Grupo de Trabalho e pretende-se que hoje, a 8 dias, seja feita a votação de especialidade no Grupo de Trabalho e na Comissão. Não estamos propriamente a falar de um processo amplamente participado, amplamente discutido, amplamente analisado e ponderado. Aliás, na entrega da iniciativa, que foi feita em maio, foram levantadas um conjunto de questões relativamente à proposta de lei do Governo, uma relativamente à ausência dos estudos e das informações que a sustentam conforme a legislação coloca que deve ser acompanhada, e outra sobre um aspecto muito concreto que tem a ver com um artigo com uma autorização legislativa que não está conforme a Constituição. Por isso, aquilo que se está a colocar à Assembleia da República não é que esta tenha o tempo necessário para fazer o seu trabalho de forma séria e de forma responsável. Estamos a falar de finanças locais, que vai muito para além da descentralização. Também podemos falar da descentralização e da proposta de lei da descentralização do Governo, que foi feito, de facto, várias audições, mas quer-se agora avançar com o processo sem ter em conta os aspectos que foram referidos nessas audições, porque eu estive presente nas audições e foram levantadas mais dúvidas do que certezas, foram suscitadas mais questões do que acordos e foram manifestadas, de facto, várias divergências. Mas isso tudo é ignorado em nome de um calendário, em nome de um processo que está longe de reunir consensos. Ainda hoje é noticiado na imprensa escrita que um presidente de Câmara, neste caso concreto, o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, suscita uma série de dúvidas, de preocupações e de questões relativamente ao processo. Por isso, os consensos eu creio que são muito menos àqueles do que parecem querer ver. E aquilo é, de facto, relativamente a este processo, importa aqui referir que, efetivamente, há aqui uma imposição de PS e de PSD para que se avance com um conjunto de legislação que vai num sentido negativo, e que vai num sentido negativo para as populações, porque não estão assegurados os meios, não está assegurada a universalidade das funções sociais do Estado, não está assegurada a garantia da prestação, ou prestação de melhor serviço público e com mais eficiência, porque se aquilo que se vai transferir no que diz respeito à descentralização é aquilo que hoje consta dos orçamentos de Estado, então estamos muito mal. Estamos muito mal porque os problemas vão continuar a não ser resolvidos na educação, vai continuar a não haver verbas para contratar os profissionais que faltam, na saúde vão continuar a não haver verbas para contratar os profissionais que faltam e poderíamos dar aqui muitos outros exemplos. E na cultura, nem sequer há dotações orçamentais, já tivemos a oportunidade de falar sobre esta matéria, nem sequer está previsto a transferência de qualquer dotação orçamental num conjunto de monumentos classificados a nível nacional, porque não há nenhuma verba que seja atualmente gasta, não há, nem se prevê que venha a haver, que ainda é mais grave relativamente a esta matéria. Por isso estamos, de facto, perante um acordo entre PS e PSD que é negativo para o poder local e que é negativo para as populações. Eu recordo até o Presidente da Câmara Municipal de Gaia falava num presente envenenado. Deve estar a saber, de facto, do que é que se está aqui a referir. Mas, centrando a questão na proposta de lei que estamos agora a discutir sobre finanças locais. Nós já o afirmamos. A proposta que o Governo apresentou não dá resposta aos principais problemas de financiamento das autarquias e não pretende recuperar a capacidade financeira perdida nos últimos anos. E isto é bem evidente quando se afirma que a lei é para ser incumprida por mais 3 anos. É isto que diz a proposta. Que a lei vai continuar a ser incumprida por mais 3 anos. Dá-lhe o nome de convergência, mas na prática aquilo que faz é manter o incumprimento. Nós apresentámos uma proposta de facto diferente, de recuperação da capacidade financeira das autarquias, de estabilidade, de uma efetiva coesão territorial. Identifica este incumprimento, identifica as situações em que pode haver incumprimento. Situação de desequilíbrio macroeconómico ou procedimentos por déficit excessivos. Que eu saiba, não estamos nenhuma nem noutra situação. Por isso, mais uma razão para não se compreender o incumprimento da lei, que ainda por cima mantém o nível de participação das autarquias nos 3 impostos do Estado. Estamos a falar nos tais 19,5%. Nós propunhamos que fosse, de facto, muito mais longe. Relativamente às freguesias, refere que há um aumento. É verdade. Mas continua a adiar o cumprimento desse aumento. E estamos a falar que, em relação às freguesias, as verbas, como todos sabemos, são muito menos significativas no quadro do Orçamento de Estado. Fala no reforço dos 200 milhões, mas, Sr. Ministro, confirme, a verba que será reforçada por via da variação dos impostos e que já consta do Programa de Estabilidade, ela seria sempre reforçada, ou não? Já estamos a falar de uma verba que resulta da variação dos impostos, impostos que servem de base às transferências para as autarquias. Por isso estamos a falar de um montante que à partida seria reforçado, a não ser que o Governo fosse cortar relativamente a essa mesma verba. Fala-me numa nova participação do IVA, que na nossa opinião vai gerar mais assimetrias entre as próprias autarquias. Mas ainda assim, há aqui uma espécie de um procedimento de dar com uma mão e tira com a outra, porque há esta nova participação do IVA, que foi aumentada numa percentagem também irrisória, mas depois este elemento, esta participação variável do IVA, não conta ou é retirada da base para o cálculo do Fundo de Equilíbrio Financeiro, que é o fundo principal de transferência para as autarquias. Aliás, a base de incidência do Fundo de Equilíbrio Financeiro é reduzida por esta participação do IVA e pela retirada também do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Por isso, há aqui um conjunto de aspectos que importa que fiquem claros relativamente a esta matéria, porque aquilo que está a ser proposto, o Sr. Ministro referiu, e na nossa opinião bem, mantém a matriz de 2007, que é uma matriz penalizadora para as autarquias e para o poder local democrático no que diz respeito ao cumprimento e ao se querer alcançar e avançar numa perspectiva de justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e a administração local. De facto, ficamos longíssimo daquilo que se poderia alcançar relativamente a esta matéria. O Sr. Ministro ainda hoje fez também esta referência de que a participação dos municípios atualmente nas receitas do Estado ronda os 14%, que a média dos países na Europa é muito superior, mas com a sua proposta, qual é que vai ser essa participação? Porque eu creio que vai ficar muito longe daqueles que são os objetivos e vai continuar a ser muito longe daquela que é a média dos países da Europa. Há outra questão que importava também que ficasse clarificado. Uma das receitas que está prevista, aliás, a Associação de Municípios no seu parecer levanta esta questão, é o IMI, a própria Associação de Municípios diz que fica muito aquém daquilo que estava proposto inicialmente. O IMI sob o património do Estado, que ficou sob o património sem utilização, mas está previsto, pelo menos uma das propostas em cima da mesa, é que esse património sem utilização passe para a gestão dos municípios. Então, que de receita é que se está a falar? Importava também clarificar esta matéria. E depois uma última questão sobre o fundo de descentralização, que não se conhecem de facto regras de distribuição do fundo, não se conhecem os elementos como é que vai funcionar, para além de que, na verdade, não é bem um fundo. É um somatório de montantes que têm origens em fins diversos e que não há qualquer clarificação sobre como é que vai funcionar esse fundo. Remete para os decretos-leis setoriais, que alguns desses decretos-leis setoriais, por sua vez, remetem para a futura regulamentação. Bom, ficámos a saber imenso. Ficámos a saber imenso relativamente a esta matéria. Há aqui, de facto, um conjunto de elementos concretos para concluir, Senhor Presidente e Senhor Ministro, que não dão resposta efetivamente às necessidades do poder local democrático, relativamente, quer no que diz respeito aos seus princípios, vou terminar, da autonomia, da justa repartição dos recursos públicos e a confirmar-se a evolução destas matérias, conforme está aqui colocado, é de facto uma oportunidade perdida, porque tínhamos tido a possibilidade, tal qual como propõe o PCP na sua iniciativa e que rompe com modelos e concepções de passado, podíamos ter aqui de facto a oportunidade de evoluir numa perspectiva, numa primeira fase da recuperação da capacidade financeira dos municípios e de facto contribuir de uma forma muito mais significativa para que eles tivessem um conjunto de meios para o exercício do atual atribuição das atuais competências que hoje têm.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, pelas questões que colocou e pelos comentários que me permitirão esclarecer detalhadamente algumas questões que parecem ainda ser motivo de dúvida. Em primeiro lugar, eu partilho com a Sra. Deputada uma posição de princípio de aprofundamento da descentralização e de aprofundamento do debate democrático. É isso, aliás, que justifica que este tenha sido um tema profundamente discutido, quer aqui na Assembleia da República, quer com as associações representativas de autarcas, sem nenhuma preocupação de unanimidade, mas com aquelas que são as associações que legitimamente representam os autarcas dos municípios e das freguesias. E tivemos, aliás, a preocupação de contribuir na construção da lei-quadro para encontrar formulações que permitiram a sua adoção por unanimidade de uma firme recomendação no sentido da aprovação da lei-quadro nesta sessão legislativa, quer no Congresso da Associação de Municípios, realizado em dezembro passado, quer no Congresso da Associação de Freguesias, realizado em janeiro. Tenho, aliás, como sabemos, em todo este processo que envolveu múltiplas reuniões, o modelo, quer na ANAFRE, quer na ANMP, o modelo normal de construção de consensos assenta em que, em cada reunião, estão sempre presentes, no mínimo, três presidentes de Câmara ou de Junta de Freguesia, muitas vezes mais, mas, no mínimo, sempre três autarcas, um eleito pelo PS, outro eleito pelo PSD, outro eleito pela CDU. É esse o modelo de trabalho que os nossos interlocutores e bem escolhem e com os quais construímos, ao longo destes três anos, uma relação de confiança que leva a que a Associação Nacional de Municípios tenha entendido que a Lei Quadro é um processo encerrado e tenha dito que, relativamente à Lei de Finanças Locais, se atingiu aquilo que dirigentes da Associação Nacional de Municípios qualificaram, não foi o Governo, eu não uso, não me viram aqui usar esse tipo de expressões, um acordo histórico. Aquilo que julgamos aqui é, sem dramatizar o que está em causa, é assumirmos que é prioritário, primeiro, repor uma relação de normalidade na relação com as autarquias locais, segundo, cumprir a lei vigente, em terceiro, abrir no quadro dessa relação de confiança uma nova fase que nos permita aprofundar o processo de descentralização. E eu aqui valorizo muito a posição do PCP, tal como o papel que tiveram neste processo os autarcas do PCP. Foi com o voto do PCP que foram aprovados três orçamentos de Estado que permitiram, de facto, eliminar a lei de compromissos, eliminar restrições à autonomia na contratação, eliminar restrições à organização dos serviços municipais, um acesso mais alargado aos fundos europeus, que permitiu o crescimento do investimento em 39% do investimento local em 39% em 2017, e uma adequação àquilo que são as necessidades de atuação local, daquilo que são os limites de endividamento, designadamente colocando fora de limite algumas das atividades necessárias e permitir, aliás, operações de substituição de dívida, de racionalização com ganho para o interesse público num número muito significativo de municípios, como a senhora deputada bem conhece, até na área e nos municípios do distrito pelo qual foi eleita para a Assembleia da República. E, portanto, valoramos muito esse quadro de soluções que foi possível encontrar com os municípios e que foram consagradas nos vários orçamentos de Estado e que significa um virar de página que se traduziu também em, finalmente, em 2018, fruto do voto do PCP, foi possível em três anos fazer um caminho de 153 milhões de euros de crescimento das transferências para os municípios e para as freguesias. Finalmente, em 2018, com o voto do PCP, foi possível ultrapassar o nível de transferências de 2011. E por isso, senhora deputada, o queremos é ir bastante mais além. É, em 2019, fazer mais e melhor pela afirmação do poder local e por dotar o poder local de recursos próprios do que foi possível fazer nestes três anos. E gostaríamos de ter, contar com o apoio do PCP para esta reforma. Se não o tivermos, lamentá-lo-ei bastante, mas gostaríamos de que tal sucedesse. E por isso, senhora deputada, aquilo que nós não podemos, relativamente a questões de calendário, o único calendário que eu lamento aqui é não termos conseguido chegar mais cedo a este ponto. Nesta ou em legislaturas anteriores, o firme compromisso com a descentralização, esse é o calendário, mas o passado não posso aqui resolver. Aquilo que nem o mais recente, nem o passado mais longínquo. E por isso, o que estamos aqui confrontados é se queremos aprofundar este caminho de descentralização. Se queremos, sim, transferir recursos que permitirão em três anos, de facto, atingir o cumprimento da Lei de Finanças Locais, que é reivindicado pelas associações de autarcas, o aumento da participação das freguesias nos impostos de Estado, que é reivindicado unanimemente pela ANAFRE, ou se queremos continuar a adiá-lo. ao não aprovar atempadamente esta lei, de modo a que estas alterações possam ser refletidas no Orçamento de Estado para 2019. E é exatamente também porque compreendemos que o nível de preparação para esta matéria não é o mesmo de todos os municípios, que nós adotamos aqui um mecanismo de gradualismo ao longo de 3 anos. 3 anos não é um acaso, é corresponde a este ciclo autárquico. Aqui o que é decisivo não é o ciclo da Assembleia da República, é o ciclo de um mandato autárquico que vai até 2021 e que queremos que seja marcado por um significativo aprofundamento do processo de descentralização. E aquilo que eu vejo de alguns autarcas, como o que referiu, é uma vontade que se vá mais além. Eu diria que dessa aspiração partilho, dessa aspiração de ir mais além, não é que fique tudo na mesma. É de dizer que é que ou que se continua a violar a lei. Não. O que se quer é uma aspiração legítima de mais ousadia. E, portanto, relativamente a mais ousadia, eu diria que para essas convergências o que é necessário é fazer aqui um caminho que signifique mais recursos, mais competências, mais capacidade operacional que a gestão local, aliás, merece. E por isso diria que, quanto àquilo que são necessidades de clarificação, como as que referiu relativamente a uma autorização legislativa, estamos em boa altura e confio que os senhores deputados não deixarão de a fazer. Relativamente também a refletir na especialidade aquilo que foi a manifestação de abertura, que permitiu o pleno acordo com a Associação Nacional de Municípios, também está na mão dos senhores deputados de refletir essa convergência nas soluções normativas que vierem aqui a ser aprovadas. Quanto ao ir mais além, é fundamental que não se fique na mesma. E, portanto, só isso é que nos permitirá, compreendendo que este é um processo que não termina aqui, que se possa ir mais além em futuras fases. E relativamente ao fundo de financiamento da descentralização, ele é uma exigência das autarquias, é um fator de transparência que permita exatamente não ficarmos apenas por dotações globais, possamos identificar relativamente a cada município o que é que hoje a administração central gasta e o que é que será transferido para que novas competências alargadas possam ser exercidas a nível local. É com base nessa confiança no poder local democrático, é com base nesse firme propósito de cumprir a Constituição que temos muito orgulho no caminho feito nestes 3 anos e esperamos que esta lei aprofunde e, sobretudo, estabeleça bases para uma futura descentralização reforçada.
Obrigado, Sr. Ministro. Encerramos a primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Dou a palavra, portanto, vai ser sequencial, ao deputado Costa e Silva, do PSD. Intervenções de 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, colegas. Eu primeiro dou aqui uma nota positiva, portanto, agora a abordagem que o Bloco de Esquerda faz, muito mais suavizada do que foi a intervenção que fez quando há dias na 11ª Comissão, portanto, quando falava em vitória do PSD, quando falava em que o PS e o Governo já deram ao PSD aquilo que o PSD queria. Hoje vem aqui numa perspectiva mais suave falar de submissão ao PSD, portanto, aparentemente mais suave, mas dar-lhe aqui uma nota importante. O que importa aqui não são, já disse uma vez, as vitórias partidárias. O que mais importa sobre esta matéria é, efetivamente, o serviço que os portugueses podem beneficiar com este processo em concreto. E eu ainda sou do tempo em que lembro-me, nomeadamente quando foram transferidas através de contratos entre o Estado Central e as câmaras municipais, portanto, há 12 anos atrás, sensivelmente, é que foram transferidas escolas e nessas alturas eu recordo-me, portanto, os autarcas referirem sistematicamente: bem, lá estamos mais uma vez a receber competências e não recebemos o envelope financeiro e não traz a contrapartida financeira. É verdade. E isso era errado. Portanto, isso foi na governação do Partido Socialista, há uns anos atrás, isso aconteceu e, efetivamente, era errado e sempre contestámos precisamente isso. E também ainda sou do tempo, em que sistematicamente ouvia todos os autarcas a dizer que havia um incumprimento da lei das finanças locais. É precisamente contra esses incumprimentos é que nós devemos, aqui na Assembleia da República, e penso que todos os partidos deviam entender no sentido de fazer propostas precisamente sobre esta matéria, sobre o processo de centralização e sobre a revisão da lei das finanças locais, que é a matéria em concreto que estamos aqui a falar dos dinheiros. E sobre essa questão, hoje não estamos em memorandos de troika, não estamos em períodos de procedimentos de déficit excessivo, portanto estamos em condições especiais para se recuperar, de certa forma, o financiamento aos municípios, o financiamento que têm direito por lei. Para isso nem precisávamos da revisão da lei das finanças locais, precisávamos de cumprimento da lei e para isso também é preciso dar um sinal positivo, um sinal de vontade política para que a lei seja cumprida. E o sinal de político também vai para além daquilo que é a própria lei, vai para aquilo que é a nossa ambição, como eu disse há pouco. A ambição da Assembleia da República, a ambição da Associação Nacional de Municípios, que representa os municípios, e a Associação Nacional de Freguesias, que representa as freguesias. Portanto, e essa ambição cabe-nos a todos. E ela irá tanto quanto aquilo que será, aquilo que permitirá desenvolver precisamente este processo. Mas também relembro, pegando aqui em alguns exemplos que deram em concreto, e isso faz-me confusão, vou dar aqui um exemplo concreto para se perceber aqui alguns problemas, nomeadamente ao nível da cultura, do património. No dia de hoje, o Presidente da Câmara de Estremoz, a Câmara de Estremoz, quer que a muralha de Estremoz, uma parte da muralha de Estremoz, onde está a antiga cadeia, onde existe a principal entrada de Estremoz, passe para o município para poder fazer uma intervenção estruturante para recuperar aquilo. O Estado Central pede 1 milhão de euros ao município de Estremoz para recuperar aquilo. É deste absurdo que estamos a falar. É deste absurdo do Estado, dentro do mesmo Estado, que serve os mesmos cidadãos, que nós estamos a falar. E é deste absurdo que nós, de uma forma uníssona, penso eu, teremos vontade de acabar com isto. Deste absurdo. Mas este absurdo é permitido no dia de hoje. E, pegando em bons exemplos do passado, e não foram há muito tempo, eu também ainda sou do tempo, curiosamente até era vereador na Câmara de Viana, em que a Câmara de CDU não queria receber, de Viana do Alentejo, em que a Câmara de CDU não queria receber o Passo dos Henriques. Portanto, Passo dos Henriques, para quem não sabe, onde foi assinado o Tratado das Alcáceres antes de Tordesilhas. E a Câmara, de maneira alguma, a Câmara de CDU queria receber aquilo porque achava que o Estado é que devia fazer a intervenção. Ou seja, o monumento mais importante, mais emblemático daquela freguesia, e se calhar daquele concelho, e se calhar da região, pela sua importância histórica, estava completamente ignorado pela CDU. E o que se tratou foi o governo anterior fez um contrato de cedência à Câmara de Viana do Alentejo. A Câmara de Viana do Alentejo foi aos fundos comunitários, foi financiado 85% a fundo perdido para concretizar aquela obra importante para nós. Estou mesmo a terminar. É sobre isto que estamos a falar. É sobre isto. Se me vêm perguntar mais receitas, claro que para passar um património deste vai ter mais custos para as autarquias, porque para fazer o investimento vai ter que arranjar a contrapartida nacional. É verdade, mas o que é mais importante, através de outros mecanismos da lei das finanças locais, garantir que as autarquias tenham mais capacidade financeira para poder executar estas obras nas nossas terras, nos nossos territórios. Isso é que é fundamental. Isso que era fundamental que todos se aliassem precisamente a este tipo de iniciativa. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu cumprimento outra vez. Eu considero que a função de um deputado é duas coisas, da maioria governamental. É apoiar a maioria governamental e contribuir com propostas legislativas para melhorar a qualidade da governação. Eu devo dizer que, e esse é o espírito em que eu estou imbuído, e no final perceberão o que é que se vai a passar, mas estou um pouco desiludido, também como alguns deputados aqui já exprimiram, sobre este processo, porque idealmente nós devíamos ter tido um processo mais ou menos paralelo entre a lei quadro da descentralização, os diplomas setoriais e o trabalho da lei das finanças locais. E, de facto, eu considero muito honestamente que o Parlamento, neste processo, foi posto de lado. Basta pensar que a discussão sobre a Lei das Finanças Locais começou com os municípios há mais de 6 meses, desde o final de 2017. Portanto, digamos que houve... Eu acho muito bem que o Governo faça acordos de regime com o PSD. Acho muito bem que o Governo dialogue com a Associação Nacional de Municípios e faça acordos com a Associação Nacional e com a ANAFRE. Mas também deu o seu tempo a fazer, digamos assim, o trabalho político parlamentar. E, portanto, dar 7 meses à primeira fase e uma semana na especialidade ao Parlamento, acho muitíssimo pouco. O Sr. Ministro dirá, isto não é uma nova lei das finanças locais, nós conhecemos há mais de 20 anos. Aliás, há algo que tem a ver com esta lei, que eu já lá chegarei rapidamente, e que tem a ver com um livro, que foi, aliás, o meu primeiro livro, quando trabalhámos juntos há 20 e tal anos, da Lei das Finanças Locais, e penso que já estará a ver onde é que eu vou querer chegar, que é um aspecto crítico em relação à proposta que temos em cima da mesa. Mas eu não queria deixar de dar uma nota crítica antes de começar ao PSD. É que o PSD, há um ano a esta parte, precisamente na Comissão do Poder Local, disse... E bem, nós não passamos cheques em branco ao Governo. Nós não vamos discutir uma lei-quadro e decretos-leis setoriais sem discutir as leis locais. Mas o mesmo PSD que diz isto há um ano e meio, agora, pronto, já foi feito o acordo, está disposto em uma semana para a assinatura por baixo. Eu acho, tenho pena, mas as coisas são o que são, tenho pena que o processo de especialidade decorra numa semana. Mas nós vamos ajustar aos timings. Esta proposta de lei tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Os aspectos positivos, saliento dois, obviamente que é importante cumprir a Lei das Finanças Locais no que diz respeito à participação dos municípios nos impostos do Estado, isso é muito importante. Também é importante acabar com as isenções do IMI nos imóveis do Estado, quer dizer, o Estado tem que ser responsável se tem património, paga IMI, se não paga IMI, se não quer pagar, vendo, aliena o património, portanto, há alguns aspectos positivos. Mas há aspectos, obviamente, críticos, que eu quero deixar já em linhas gerais e que farei chegar ao Grupo Parlamentar depois as propostas concretas. Espero que o Grupo Parlamentar as endosse ao Governo e espero que o Governo tenha tempo para as ponderar. Abolir o FAM. O Fundo Municipal, nós temos esta experiência neste país, quer dizer, nós queremos uma coisa e passados uns anitos, sem fazer a experiência da coisa... reestrutura-se. Obviamente dir-me-á, mas nós não vamos totalmente abolir, vamos criar uma coisa nova, etc. Discordo absolutamente. Acho que o FAM tem uma história positiva de trabalho, há melhoramentos a fazer, vamos fazer esses melhoramentos. Esta é uma das críticas que eu tenho a fazer. A outra, obviamente, já foi feita aqui, é o Fundo de Financiamento da Descentralização. É que recordemos a história, não é? E a história tem, basicamente, 12 anos. Não é? Quando eu fui convidado pelo Sr. então Secretário de Estado Eduardo Cabrita, aliás, pelo Ministro António Costa, Secretário de Estado Eduardo Cabrita, para coordenar o Grupo de Trabalho de Lei de Defensas Locais, a criação do Fundo Social Municipal, que é de 2007, pretendeu resolver um problema, o problema da descentralização, ou seja, vamos acabar com esta conversa de que os municípios dizem, vocês querem... A conversa que estamos a ouvir hoje, curiosamente. Os municípios dizem, vocês estão-nos a querer transferir competências, mas vão-nos dar menos dinheiro do que a gente quer. E o Governo a dizer, bom, nós queremos transferir competências, mas se calhar não... mas estamos a dar tudo o que elas valem. Ora bem, foi precisamente para acabar com esta conversa de surto, que já durava há 20 anos, que o grupo que eu tive a honra de coordenar, de peritos... propusemos a criação do Fundo Social Municipal com 3 áreas muito claras: educação, saúde e ação social. Na altura, eu lembro perfeitamente, eu tentei falar com os 3 ministros setoriais e a única ministra que deu mais vazão à coisa foi a ministra Maria Luísa Godinho, educação, e foi de facto a educação que avançou. Ora bem, como é que joga o Fundo de Financiamento da Descentralização com o Fundo Social Municipal? Não percebo. Aliás, ninguém percebe o que é o Fundo de Financiamento da Descentralização, ninguém percebe, não está lá, está um compromisso que isso vai estar, se a lei for aprovada, e tudo indica que o será, no Orçamento do Estado, portanto, eu percebo o timing disto, e não estou contra o timing, digamos assim, de ser aprovado agora, eu estou contra o timing de ser apresentado agora na Assembleia da República, já devia ter sido apresentado há 3 meses, aliás, o Governo comprometeu-se a apresentá-la mais cedo. Para terminar... porque eu acho que eu vejo o papel de um deputado, mesmo um deputado da maioria, como melhorar as propostas que vêm do Governo. Tenho pena de ter uma semana para fazer esse trabalho, mas vou fazê-lo, e não numa semana, vou fazê-lo em 4 dias. Eu tenciono fazer chegar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que fará o que entender das minhas propostas, quinta-feira ou mais tardar as minhas propostas, para que o Governo as possa apreciar, possa negociar com quem entender que deve negociar, falar, etc., ou possa deitá-las, se achar que é esse o caso, para o caixote do lixo. Agora, eu não renunciarei aos meus direitos de deputado e obviamente farei, posteriormente, todo um processo que será privado primeiro, posteriormente farei uma avaliação pública, global, de todo este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em representação do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta discussão, parece que está a terminar. No âmbito de uma lei importante, como há pouco disse, o que é pena, aliás, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda lamenta que, efetivamente, uma lei com esta envergadura, que os deputados tenham sido minorizados, a própria Assembleia da República, de uma lei estruturante, com um impacto muito forte para os próximos anos, para a vida dos municípios, para a vida das populações, e que, enfim, portanto, não se tenha discutido profundamente esta matéria e que agora, num tempo restrito, quase impossível, praticamente impossível, de se apresentar propostas credíveis de alteração, portanto, seja dado 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, para apresentar essas propostas de alteração e que não se tenha ouvido entidades, como aconteceu, por exemplo, no processo de centralização, que foi bastante participado, apesar do Governo também ter levado bastante tempo, portanto, a entregar a lei quadro, mas com a lei das finanças locais é algo que não devia acontecer. E não estou aqui a dizer, portanto, secundando ali as palavras do Sr. Deputado António Costa Silva, que era uma vitória do PS, é sim, de facto, isto no fundo, pelo menos naquelas áreas de acesso de âmbito universal, os contratos interadministrativos que tivemos com base no Decreto-Lei 30/2015, no âmbito da municipalização, no fundo, isto no fundo é a continuação desse mesmo modelo que foi prosseguido pelo Governo anterior e que este Governo acabou por aceitar, estendendo a outras áreas que não deixa de irá ter, com certeza, alguns reflexos importantes e de forma negativa, porque vamos ter sempre câmaras que vão dizer que os recursos não são suficientes, que não têm a dimensão, que não têm a escala, tanto digo recursos técnicos, humanos, como, por exemplo, financeiros, porque, efetivamente, os problemas vão colocar-se mesmo, Sr. Ministro, relativamente àqueles contratos de execução que foram feitos em 2008 com um conjunto de escolas a nível do país. Os problemas continuaram, e até, quiçá, com alguma importância mais agravada relativamente a outras, porque tivemos um conjunto de problemas que nunca foram ultrapassados, porque as escolas tiveram sempre grandes dificuldades, não obstante os pacotes financeiros da parte do Governo, e agora imagine-se esta dimensão muito grande em áreas como da educação, em áreas como da cultura, em áreas como da saúde. E até parece que, em termos de dotações financeiras, a lei das frentes locais nem chega à importância, aos limites do ano 2010. Repare-se, 2010. Portanto, ainda há muito aqui a fazer, há muito ainda, muitos passos a dar neste sentido, e que há uma dimensão, que o Bloco é crítico relativamente a este processo. Bem sei que era difícil, se não impossível, nesta legislatura, é verdade e concretizar esse aspecto no âmbito da descentralização. Descentralização, também falta aqui uma dimensão, que é a dimensão regional. Bem sei que a criação das regiões administrativas, que o PSD não gosta, o CDS também não gosta, o PS também parece que não gosta, mas, pelo menos, que num processo mais dilatado, na próxima legislatura, que houvesse essa possibilidade de se partir para a criação das regiões administrativas, que é um patamar essencial de descentralização, porque uma descentralização a sério, sem regionalização, não é descentralização, e a própria Constituição o diz.
portanto, descentralizar competências para autarquias, ou seja, órgãos eleitos diretamente pelas populações, freguesias, municípios e regiões. Bom, o Bloco de Esquerda naturalmente irá assumir as suas responsabilidades. Esperemos que esta situação, a nível de autarquias, que não haja algum volte-face, tendo em conta a dimensão da matéria, e pelos vistos parece que já o município que está a levantar dúvidas, interrogações, e não um município qualquer, que ouviu-se aqui, o município do Porto, vamos ver se outros municípios não seguirão, portanto, estas preocupações, mas se assim for, a situação será muito complicada e a pressa não é boa conselheira, antes pelo contrário, mais valia caminhar um pouco mais devagar, não se percebe esta pressa. Por exemplo, há situações de uma enorme gravidade que se está a colocar no presente momento, que urgia que se caminhasse de forma mais célere, mais rápida, como por exemplo da habitação, do alojamento local, vou já terminar, Sr. Presidente, e aquilo está a levar muito tempo nos grupos de trabalho, nas comissões, e esta, que podíamos ter mais algum tempo, por exemplo, na próxima sessão legislativa, é aprovada no ápice, em 15 dias, enfim, que não se perceba a pressa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, de facto esta audição tem proporcionado alguns momentos que creio eu vale a pena serem recordados. E chegamos até aqui ao ponto de termos o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que é um deputado do PS, a acusar o PSD de passar cheques em branco ao Governo. Não deixa de ser um momento quase histórico nesta Comissão, aquele em que isto acontece. E isso talvez seja significado da forma como este processo está a decorrer e da forma errada como este processo está a decorrer. São alertas que talvez fosse bom que o Sr. Ministro ouvisse. Porque eu percebo que possa ser politicamente útil, quando é confrontado com críticas, o Sr. Ministro responder: na realidade estes presidentes de Câmara querem apenas ir mais além. Mas eu tenho alguma curiosidade em saber quando, por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, diz, deram-nos, e eu presumo que seja a ANMP, deram-nos 4 dias para nós darmos o nosso aval a um conjunto de transferências de competências e de recursos que nós dificilmente podemos contabilizar. E mais acrescenta, no caso da habitação, seguramente que os montantes são insuficientes. No caso da educação e da saúde, parecem também ser insuficientes, enquanto a questão da cultura ficou mais ou menos no tinteiro. O Sr. Ministro pode responder, ele na realidade só quer ir mais além. Eu gostava de saber se isto se passou assim, se isto é uma forma séria de analisar recursos a serem transferidos para as autarquias e se não lhe parece que valia a pena repensar o processo. Da mesma forma, quando o Presidente da Câmara de Gaia se queixa que isto transformará as câmaras em serviços de manutenção local do Estado, o Sr. Ministro também pode dizer, ele na realidade quer ir mais além. Mas eu acho que a crítica é de fundo. E depois, se todas estas críticas têm a ver com querer-se ir mais além, e se o Sr. Ministro também acha que se deve ir mais além, então, afinal de contas, porquê é que não se vai mesmo mais além? Porque há dois pontos aqui fundamentais. Um é dos meios para o acompanhamento da transferência de competências. E aqui, o Sr. Ministro diz, e bem, isto tem que se analisar nas leis de quadro, nas leis setoriais e na lei de finanças locais. Com certeza que sim, estamos todos de acordo em relação a isso. Aliás, quem fez questão que este processo da lei de finanças locais se desenrolasse aqui e não na Comissão de Tutela Local foi o seu partido. Porque nós achamos que era boa ideia que tudo se fizesse em conjunto. Claro que esta especialidade devia ter sido feita em conjunto. E não foi porque o PS requereu a baixa a esta Comissão enquanto os outros diplomas estão noutra. Bom, em todo caso, isso não impede que os partidos façam uma análise conjunta. Naturalmente que não. Agora, o que impede que a análise feita seja bem feita e seja profunda é, precisamente, nós termos nestes 3 diplomas critérios que depois não é perfeitamente líquido nem transparente como é que eles vão ser aplicados na prática. E é essa a questão que eu acho que devia ser resolvida por um destes diplomas, mas sobretudo pela Lei de Finanças Locais, porque é aí precisamente que estamos a discutir o financiamento. E em segundo lugar, e em relação à questão de ir mais além, uma coisa é dizer-se os meios que estão a ser transferidos não chegam, outra coisa é dizer-se que deviam ser transferidas mais competências e devia haver uma verdadeira descentralização. Essa é uma questão que eu acho que é bastante mais de fundo e bastante mais profunda. E eu creio que quando estes presidentes de Câmara, porque Rui Moreira também diz a determinada altura em relação a esta questão dos serviços de manutenção local do Estado, também diz que as câmaras passam a ser tarefeiras do Estado. Eu acho que aqui se está a falar de uma coisa diferente, está-se a falar da forma como as competências são exercidas. Aqui também me parece que falha o tal desígnio da descentralização. Porque nós, afinal de contas, tivemos mais de 2 anos a discutir este assunto. O Governo fez muitos discursos, sem dúvida, sobre a descentralização e continuará a fazer, mas aquilo que se percebe no terreno é que está a mudar muito pouco e o que está a mudar não é no sentido nem de um melhor funcionamento do Estado, nem de melhores serviços para os cidadãos. E isso é que eu acho que era importante que resultasse deste processo. E, portanto, faço mais uma vez aqui um apelo ao Sr. Ministro, porque ainda não é tarde demais que se possa fazer, eu não digo que se passe aqui mais um ano a discutir este tema, certamente que não, mas que se encontre um prazo mais razoável e uma especialidade mais cuidada para estes diplomas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em representação do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, registo relativamente a um conjunto de matérias que fiz referência na primeira intervenção, não obtivemos resposta da sua parte, porque há aspectos concretos da proposta de lei do Governo que efetivamente vão numa perspectiva que não resolvem os problemas com que o poder local está confrontado, e esta é uma questão que registo também relativamente a essa matéria. Sobre aprofundar a descentralização, Sr. Ministro, se nós já várias vezes o dissemos, o Governo é que optou por outro caminho, mas se queremos aprofundar a descentralização, se queremos que a organização administrativa do Estado tenha de facto uma coerência e que o serviço público prestado à população seja de facto eficiente, eficaz e que garanta a coesão territorial, então vamos olhar para o que diz a nossa Constituição. E a nossa Constituição fala na criação das regiões administrativas. Vamos olhar para o processo das freguesias e reponha-se as freguesias que foram extintas e que esta reposição seja feita de acordo com a vontade das populações. Temos reiteradamente colocado estas questões que são absolutamente essenciais relativamente a esta matéria e que da parte do Governo, mas também da parte do PSD e do CDS, claramente não há vontade política relativamente a esta matéria. E se queremos falar de que, tendo em conta o processo que está em curso, Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga que de descentralização nada tem, porque o conjunto de elementos, e agora com a informação por parte, ou pelo menos as propostas que constam da proposta de lei de finanças locais, aquilo que está em cima da mesa é não pode haver aumento da despesa pública. Há um conjunto, os elementos que estão identificados não prevêem a evolução para a resolução dos problemas no curto e no médio prazo. Há um conjunto de áreas que não estão identificadas. Há impactos financeiros que não estão identificados, como os impactos nas estruturas das autarquias, e não venha dizer que são os 200 milhões que vão resolver, porque não vão resolver coisa alguma, porque esse não pode ser o pacote azul para resolver todas aquelas transferências de competências que não têm, que não são acompanhadas dos respectivos meios para a sua concretização. Há pouco o Sr. Deputado António Costa e Silva dava o exemplo da transferência de competências, eu creio que estava-se a referir a 2008, aos contratos de execução, que não foi nenhuma transferência de competências, foi uma delegação, aliás, como aos contratos interadministrativos da responsabilidade do Governo do PSD e do CDS. Referia que os autarcas estavam muito chateados porque se transferia as competências e não se transferia os meios. E eu pergunto-lhe, então, e agora o que é que dirão quando souberem que para a manutenção das escolas o que se vai transferir são os mesmos 20 mil euros que foram transferidos em 2008, que não chegavam, que na altura não chegavam. E agora o que se propõe transferir para a manutenção e conservação das escolas são os mesmos 20 mil euros passados 10 anos, com um acrescento, mais o apetrechamento. Creio que, se vamos falar de meios com competências, creio que estamos conversados também relativamente a esta matéria. E quando se fala aqui do cumprimento, o caminhar para o cumprimento da lei das finanças locais, mas desde logo se diz que se vai incumprir nos próximos 3 anos. O IVA é só para cumprir em 2020, a verba total. não podemos considerar que, de facto, que esta é uma proposta de lei que vai na perspectiva da recuperação da capacidade financeira dos municípios, que nós consideramos que é uma prioridade, que temos como proposta na nossa iniciativa e, de facto, isto está longe de ir por esse caminho. E aquilo que está em cima da mesa, de facto, e que confirma com todos os elementos disponíveis até ao momento, aquilo que confirma é que é, de facto, uma desresponsabilização do Estado, uma transferência de encargos para as autarquias, transferência de problemas que não estão resolvidos e que vão continuar a não estar resolvidos e que está aqui subjacente, de facto, uma concepção e um modelo de reconfiguração do Estado que não vai ao encontro das aspirações das populações. E aquilo, de facto, que seria necessário quando nós colocamos que é ir mais longe, o ir mais longe é cumprir a nossa Constituição. É criar as regiões administrativas, é repor as freguesias. O ir mais longe é ter uma lei de finanças locais que rompa com as perspectivas que estão neste momento, porque aquilo que o Governo faz são remendos a uma lei que existe, de facto, não rompe com o passado e não perspectiva um novo modelo de financiamento para as autarquias como nós propomos. Foi aqui feito o apelo, até por parte do PSD, para que se apresentem propostas. Nós temos as propostas apresentadas, aliás, fomos o primeiro partido a apresentar a proposta de lei de finanças locais, antes, inclusivamente, do Governo. Apresentámos há mais de um ano, exatamente para darmos o contributo para uma matéria que é estruturante, que é complexa e que é fundamental para que as autarquias tenham os meios para que possam cumprir o seu quadro de atribuições e de competências. Eu creio que o desafio não é da parte do PCP, porque o PCP tem as suas propostas bem claras e o caminho bem traçado. Eu creio que o desafio vai para o PSD e vai para o PS, que fizeram um acordo e que acordo esse em nada vai beneficiar as populações. Aliás, muito pelo contrário, vai ser muito negativo. E se o objetivo é, de facto, coesão territorial, é recuperação da capacidade financeira, é, de facto, um caminho de melhor serviço público, então olhe-se para as propostas do PCP, porque são aquelas que dão a resposta ao conjunto dos problemas que estão hoje identificados e que vão ao encontro daqueles que são os princípios constitucionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos assim a parte dos partidos nesta segunda ronda. O Sr. Ministro tem 25 minutos, não vinculativos, apenas são vinculativos como limite, mas se quiser usar menos, está perfeitamente à vontade. Tem este tempo máximo para responder às questões dos 5 senhores deputados que colocaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, pelas questões que tiveram a oportunidade de me colocar e tentarei também corresponder a este apelo do Sr. Presidente, a bem do bem-estar comum, do bem-estar geral. Não é? Relativamente às questões que aqui foram colocadas, Sr. Deputado Costa e Silva, eu partilho muito da visão de que nós temos de ter um corpo global de competências e por isso nós temos aqui um princípio geral que aponta para uma significativa concretização de uma estratégia descentralizadora, mas em que entendemos que aquele que é o empenho de autarquias em irem mais além deve ser aqui beneficiado, deve ser aqui, aliás, privilegiado. E eu que tive a felicidade quando, na Câmara em que foi autarca, tive a felicidade de, já como governante, de assistir à inauguração da recuperação do Passo das Alcáçovas, sei bem que aquilo que fez a Câmara de Viana do Alentejo foi aquilo que serviu a região e serviu os interesses da população de Viana do Alentejo. Eu recordo do que era o Passo das Alcáçovas, bom, no estado de degradação acelerada que a gestão centralizada o tinha condenado. E estive lá e sei que hoje é um equipamento, esse exemplo em Viana do Alentejo é multiplicado, felizmente, por muitos outros. E aquilo que queremos é alargar essa possibilidade de gestão local de aspectos que não põem em causa as regras de gestão de património cultural, não põem em causa a defesa de monumentos nacionais, agora, pelo contrário, colocam-nos ao serviço das populações. E, portanto, aí o que não faz sentido é pedir à autarquia que pague. Pague por para assumir essa responsabilidade. E isso está num diploma essencial que faz parte deste conjunto de matérias, que é o do património. Assenta num princípio de confiança que localmente é possível gerir melhor, com mais eficácia, a bem do interesse público, porque o setor local do Estado é também Estado. Portanto, não há aqui um contraponto entre o Estado que defende o interesse geral e as autarquias que defenderiam interesses estritamente locais e territoriais. Essa autarquia, como muitas outras, como a Câmara da Nazaré ou como a Câmara de Cascais, ao assumirem recentemente também a gestão de instrumentos de áreas significativas de património cultural que estão nos seus municípios, estão a servir o interesse nacional, para além daquilo que é a valorização de monumentos que estão nos seus municípios. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, eu partilho muito da sua forma de exercício do mandato parlamentar, e estão aliás aqui alguns que conviveram aqui comigo nesta comissão e sabem que o atestam. Tenho, aliás, muito orgulho em ter sido o seu primeiro editor. Tive muito gosto nisso, em ter sido editor, não precisava aqui de o lembrar, ter sido editor do seu primeiro livro, e exatamente sobre temas que têm a ver com matérias que aqui hoje estão em consideração. E, por isso, aceito aquilo que o cumprimento relativamente a aspectos que identifica como positivos nesta revisão da Lei de Finanças Locais, que assume, de facto, um duplo caminho, um caminho de dizer que a matriz foi aquela que conseguimos, com as responsabilidades que na altura tínhamos, e enfrentando muitas dificuldades, provavelmente maiores até do que estas que caracterizam o debate que temos aqui hoje, porque, ao contrário do que conseguimos desta vez, na altura não conseguimos atingir o acordo com a Associação Nacional de Municípios e de Freguesias, que neste caso aqui temos, mas que essa é a matriz de aprofundamento de um caminho de descentralização. E por isso também a experiência desta década prova que essa matriz não foi só descarrilada pelos anos de ajustamento económico ou financeiro. Essa matriz foi também posta em causa pelas limitações de mecanismos assentes num modelo em que dependente muito, quer da vontade sectorial, quer da vontade dos municípios, em celebrarem os tais contratos de execução que envolveram mais de uma centena de municípios e que são hoje uma experiência globalmente considerada como positiva pelos municípios que eles aderiram. Bom, o que queremos aqui é passar essa dimensão contratual exatamente para garantir coesão territorial, para garantir equidade, para garantir igualdade de oportunidades e, por isso, assumimos o gradualismo com transparência, mas estabelecendo aqui um princípio de universalidade no exercício destas novas competências. E daí é essa a justificação. O Fundo de Financiamento da Descentralização é fundamentalmente um exercício de transparência, foi exigido por todos os autarcas. Não foi exigido por nenhum partido, foi exigido por todos os autarcas de todas as áreas políticas e que visa exatamente num processo que é gradual e que acabará por vir a ser consubstanciado num quadro de transferências globais no Fundo Social Municipal no futuro, que se permita, durante estes anos de consolidação deste novo quadro de competências, primeiro, o gradualismo. Nem todos os municípios estão em condições de assumir todas as competências de imediato. Alguns dizem que não temos diferentes prioridades, isso é legítimo politicamente, temos de nos preparar e isso também é justificável face à preparação do bom interesse das populações. Na Comissão do Poder Local havia alguns deputados que diziam há municípios que não estão preparados para assumir de imediato estas competências. Eu diria que há 20 anos os municípios não tinham nem engenheiros nem arquitetos e havia quem dissesse que não estavam competentes em condições de assumir as competências em matéria de urbanismo e de ordenamento do território. Bom, eu diria que seria má gestão, aliás, os municípios terem um corpo técnico muito sofisticado para exercer competências que não são suas, dados os custos também aí estão envolvidos. E, por isso, essa aposta no gradualismo, no reconhecimento da autonomia local, é aqui um elemento essencial. Mas os municípios exigem também transparência. E exigir transparência significa não queremos saber qual é a dotação global. Era essa uma crítica, eventualmente não inteiramente fundada, que sempre foi feita ao Fundo Social Municipal. é naquela justaposição de critérios não se perceber exatamente como é que se chega ao volume final que é atribuído a cada município. E aqui foi um ponto de partida. Queremos assumir novas competências, mas queremos saber quanto é que do orçamento dos vários setores, dos vários ministérios, é que para o meu município em concreto é transferido neste processo. É essa a justificação para a existência deste fundo de financiamento da descentralização. Fundamentalmente transparência, fundamentalmente um elemento operacional para garantir esta transição de uma dimensão essencialmente centralista de exercício destas competências para este novo tempo assente na confiança no poder local. O fundo o FAM foi criado num contexto específico muito complexo e, portanto, o que nós fazemos aqui é com a sua transição para condições de financiamento de mercado que hoje são diferentes. E por isso estamos a limitar a participação dos municípios do FAM, isto é, um modelo de socialização entre de repartição dos encargos para o apoio à recuperação de municípios. O FAM desempenhou um papel importante, estamos a falar de cerca de 12,5 de municípios como Portimão ou Aveiro, são os que têm FAM com maior dimensão. Neste momento há dois municípios que têm processos em curso de negociação das suas condições de adesão ao FAM, mas o que entendemos, o que é fundamental, é ter garantias de financiamento do sistema bancário com uma garantia de Estado. Sr. Deputado João Vasconcelos, já explicamos, não vamos continuar no processo dos contratos interadministrativos. Esta lei tem exatamente um caminho que é diferente e que é um caminho que visa, em 3 anos, consolidar com universalidade estas transferências. Assumimos é uma combinação entre universalidade e gradualismo. Não vamos impor autoritariamente, de modo impreparado, que todos recebam ao mesmo tempo, estejam ou não preparados, todas as competências. E, portanto, é assumido aqui um caminho que foi discutido com a Associação Nacional de Municípios e que corresponde e que eu gostaria que fosse aqui partilhado. Não há aqui, eu percebo a dimensão da dialética parlamentar e conheço-a bem, sobretudo nesta comissão, mas há aqui, sobretudo, uma valorização da compreensão, que há aqui uma dimensão estrutural que vai para além, reconhecendo o papel decisivo do Bloco de Esquerda na aprovação dos orçamentos que nos permitiram chegar aqui. Esta lei permite fazer num ano mais do que foi feito pelo poder local em 3 anos, em termos de transferência de recursos. Estamos a comparar com 153 milhões de euros, com um montante só em 2019 que será superior a isso. Sem estes 3 orçamentos não teria sido possível chegar aqui. Gostaríamos que o Bloco de Esquerda se associasse à prosecução deste caminho. E também quanto à outra dimensão, metropolitana, intermunicipal, regional, não há tabus relativamente a essa matéria. E cumprimento à Assembleia da República por ter a semana passada aprovado uma iniciativa legislativa que abre, na dependência do Parlamento, cria condições exatamente para lançar o debate sobre o nível regional, sobre o nível metropolitano, sobre o nível intermunicipal, com a Comissão Independente para o Estudo do Nível Subnacional de Organização do Estado. Diria, estamos a andar demasiado depressa. Sr. Deputado, eu gostaria que tivéssemos andado ainda mais depressa. A crítica que eu não gostaria de ter é decorreu a legislatura e não demos os passos suficientes para cumprir um aspecto que é central nesta área central no programa de governo. Gostaria, em que estamos décadas atrasados. Não vale a pena fazermos aqui análise histórica de porquê esta matriz centralista, mas devemos é ir mais além e com a maior convergência possível. Senhora Deputada Cília Meireles, eu respeito a posição de todos os autarcas, tenho por ela a máxima compreensão. Há aí aspectos relacionais que certamente não são dirigidos ao Governo e o que eu conheço, sei que tem um documento que eu não conheço, eu estava a ver, mas sei o que vem na comunicação social e está na... Sei o que vinha na comunicação social e basicamente, bom, tem a ver na relação entre um associado e a Associação Nacional de Municípios. Com certeza, não tenho... Estou certo que um município que beneficiou do governo mais apostado na descentralização de sempre. Um município que onde o governo que a senhora deputada integrou queria privatizar os transportes coletivos do Porto, este governo atribuiu a sua gestão à Câmara do Porto e ao conjunto de municípios da zona envolvente. E, portanto, isso hoje é considerado como positivo por todos os municípios da área metropolitana do Porto, independentemente da sua diversidade plural, da sua pluralidade política. Um governo que atribuiu novos meios e novas competências à Polícia Municipal do Porto. E, portanto, o que queremos no Porto e em todo o país é aprofundar este caminho com confiança no potencial do poder local. Senhora deputada Paula Santos, também estou certo que contribuirá o PCP, como contribuiu para a aprovação de 3 orçamentos que nos permitiram chegar aqui, como contribuíram os autarcas do PCP decisivamente na ANMP e na ANAFRE para construir estas propostas e para o consenso alargado que aí foi sempre construído. Estou certo também o PCP contribuirá para o debate sobre os níveis de organização do Estado a nível regional, metropolitano e intermunicipal. Esse debate está hoje lançado aqui na Assembleia da República, sem fantasmas nem tabus. Isso é o essencial para que no futuro se possa, também sob esses níveis de organização do Estado, ter o mesmo nível de convergência que hoje existe, quer no plano parlamentar, quer no plano da relação com as associações representativas de autarcas, de autarquias, relativamente aos modelos que têm uma maior tradição de organização, que são, em Portugal, os municípios e as freguesias. E, por isso, o balanço que é feito dos contratos de execução relativamente às autarquias que entenderam celebrá-los é que estão melhor do que aquelas em que continuam a depender do Poder Central. Há certamente problemas, mas onde as autarquias, há 10 anos atrás, agarraram a hipótese de se responsabilizar por ter uma posição mais ativa na educação, está certo que tiveram dificuldades. E por isso queremos hoje consolidar um caminho com segurança, ultrapassando riscos. Não há aqui nenhuma desresponsabilização do Estado. Há aqui exatamente um objetivo de cumprir a Constituição, cumprir os desígnios de Abril de reforço do poder local democrático, fazê-lo com base na confiança, na capacidade de forma plural, em mais de 3 mil freguesias e em 308 municípios, numa dimensão de proximidade, com escrutínio, com transparência, com uma avaliação permanente que outros níveis de decisão não permitem, permitir também que a administração central possa ser mais eficaz, guardando-se, reservando-se para aquilo que é a garantia da igualdade de oportunidades entre os portugueses, a garantia de desígnios de coesão territorial, a garantia de uma função de regulação, uma garantia de uma função de promoção de atividade, promoção de soluções legislativas que permitam uma melhor qualidade dos serviços públicos. Estou certo que no debate de especialidade que hoje teve aqui um ponto, agradeço aliás a vossa disponibilidade face a compromissos internacionais que eu possa ter estado aqui no início e não no final destas audições, como é tradição o Governo fazer. Agradeço à Sra. Presidente agora chegada e a toda a Comissão a abertura para este agendamento. Estará aqui num dos próximos dias o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e certamente este debate terá continuidade e, com a participação de todos, encontraremos as melhores soluções neste momento. Mas, sobretudo, estou certo, no último ano desta legislatura e em legislaturas seguintes, dado este passo, conseguiremos no futuro ir mais além, fazer mais, fazer melhor pela democracia local, pela qualidade do serviço às populações. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu tenho aqui o registro de que não há inscrições para a terceira ronda, não é assim? Muito bem. Senhor Ministro, é sempre um gosto tê-lo aqui.
mesmo que eu tenha chegado já no final dos trabalhos, e esta é a casa do Sr. Ministro, na medida em que é meu antecessor enquanto presidente então da COFMA, da COFAP, na anterior legislatura. Agradeço a disponibilidade para responder a todas as questões. Permito-me apenas fazer uma ligeira correção. Aquilo que se passou, que o anterior governo pretendeu com os anteriores, com os transportes públicos, foi concessão e não privatização, só para que o registo fique exatamente com a sua caracterização nestes trabalhos que são ouvidos por muita gente, mas de facto era um sentido diverso daquele que o Sr. Ministro... A privados, sim, claro, a privados, concessão, só estou a substituir o privatização por concessão, porque a propriedade se mantinha pública só por isso, mas a concessão a privados foi essa a solução, tanto para o Porto, como para Lisboa. Agradeço, Sr. Ministro, é de facto esta uma matéria absolutamente essencial e eu julgo que há uma grande convergência sobre a necessidade de cada vez mais e melhor descentralização. E por isso os trabalhos e a legislação que está em curso são muito relevantes e trarão com certeza, depois de os consensos firmados, resultados em matéria de exercício do poder político. Muito obrigada, Sr. Ministro, agradeço ao Sr. Ministro, agradeço à equipa que o acompanha e estão encerrados os trabalhos. Muito obrigada.